Rápidos Cast. Agora.
Olá, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Eu sou o MP, seu host. Hoje a gente vai falar com o Thiago Saporito lá na fase principal sobre o Modern no GP. Mas antes, vou receber o Eli aqui do Pauper View. Fala, Eli.
Fala, MP, beleza? E aí, pessoal, tudo bem?
Beleza, estamos aqui para fazer o programa inteiro e espero que o pessoal aproveite, cara. É um dos dois programas aí preparatórios para o GP. A gente fala de Modern, principalmente na fase principal. Mas antes tem o Corset, cara. O Corset já spoilou inteiro, acredita nisso?
É, semana antes do normal, né, do que normalmente sai, né?
Pois é, estamos há 2 semanas aí do pré-release, que vai ser no fim de semana do GP, e já tem bastante spoiler pra falar, tem muito planning alta, tem umas cartinhas de hate interessantes, então vamos lá, mas antes ele, por que Rakdos Cast?
Porque aqui é BR.
Isso, boas-vindas aí aos novos ouvintes que estão visitando a gente aí, quem quiser falar com a gente, dá um feedback, a gente agradece bastante feedbacks com relação a qualquer coisa, tá? O Twitter é @hackdoscast, o e-mail é hackdoscast@gmail.com. O Facebook e o YouTube também estão aí. Sim, tem YouTube, a gente de vez em quando posta ali uns posters, posta os episódios, também saem depois no YouTube, mas estão saindo toda semana. Então, tamo junto. E por enquanto é isso, né, Eli? Vamos passar logo que tem muita coisa pra fazer.
Tem sim, vamos lá.
Notícias da semana, ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Vamos começar direto com spoilers, Eli. Eu vou falar o primeiro, tá? É um dos dragões. Os 5 dragões saíram. Não se preocupe, eles não ressuscitaram os dragões. Pra quem tá lendo a história, eles estão contando o passado dos dragões, tá? Então, não se preocupe. Os dragões que morreram ainda estão mortos, pelo menos por enquanto, né? Eu não li os últimos 2 capítulos.
Se nada mudar até lá, ainda tem alguns capítulos pra contar isso aí.
Nós já falamos de 3, mas acho que os 2 melhores ficaram pra esse programa, Eli. Arcades, o Estrategista, o Dragão Ban, né, do Arcade Sabot. Ele é 1 e 1 Bunch, ou seja, 4 manas, 3/5 voa vigilância. Então, 3/5 já bloqueia muita coisa. Bloqueia o dragão, bloqueia a Fênix, né? E ele não pode ser alvo do Glorybringer ainda, por ser um dragão. Então, já é uma coisa boa. Bloqueia o Coração de Kiran, então já são stats legais. E o que ele faz além disso? Ele diz assim, ó, toda vez que uma criatura com defensor entra no campo de batalha sob seu controle, você compra uma carta. Interessante. E diz uma outra coisa. Cada criatura que você tem com defensor, atribui dano de combate com a resistência em vez do poder. E também elas podem atacar como se não tivessem defensor. Então é tipo um Lorde de Barreiras para o Brawl ou para o Commander. Né? E é assim.
Acho que pro Commander tem bastante opção, né?
Tem muita opção. No Standard de hoje, tirando o M19, nós só temos 7 criaturas com defensor. Tem umas melhorzinhas aí, tipo uma de. Amonkhet, que dá dano, né? Tapa ela pra dar 1 de dano a cada jogador. Só pode ativar se tiver um deserto e tal. Tem uma barreira também que quando ela morre, é 2 mana 0/4, e quando ela morre, ela cria uma ficha de tesouro. Então já tem um valorzinho aí, né? E, pô, seria uma 2 manas 4/4 com arcades na mesa. Mas eu acho perigoso apostar numa estratégia desse tipo no Standard. Só tem uma criatura com defensor que é rara, é o bichinho lá de Rivais de Ixalan, que vira num terreno depois, e ele poderia jogar por si só, não precisa do arcades na mesa. Você precisa de muita coisa pra fazer essa carta funcionar, ela tem mais cara de Brawl ou Commander, mas nós ganhamos um defensor, acho que é o melhor defensor de M19, né, que foi espelhado pelo André Manente do Motivo.
Isso mesmo.
É o Cavaleiro.
É o Cavaleiro Novato, né?
Isso. Fale dele aí pra gente.
É o Cavaleiro Novato, é uma criatura humano cavaleiro de custo 1 branca, 2/3 com o defensor, e enquanto ele tiver encantado ou equipado, ele pode atacar como se não tivesse defensor. Então aí, obviamente, já tem a sinergia com o Arcades, né? Por ser defensor. Mas aí, por 1 mana, você tem um bicho 3/3, que no pior dos casos já defende várias coisas, né? E tem a sinergia do Cavaleiro, que a gente comentou nos outros episódios aí, que a M19 tinha algumas cartas saindo, né? Já tem um princípio de BW Cavaleiro saindo aí no T2, né? Então já dá pra ir pensando algumas coisas com essa carta aí, né?
Muito bom você não ter esquecido do tipo de criatura. Ele é Cavaleiro também.
É, e nessa combinação de cores, né? BW, não tem, se não me engano, se me falha a memória, não tem nada assim muito relevante na na curva 1, né? Então, às vezes, você pode baixar seu terreno aí e já conseguir colocar ele em campo. Pra equipar ele, dá pra equipar. Tem várias coisas aí que você consegue equipar, né? No pior dos casos, você vai ter um bloco aí no turno 2, turno 3. Ela não é aquela criatura que vai entrar no 1, no 2 já vai sair batendo, né? Porque você vai ter que acabar equipando ou encantando ela, né? Você vai continuar só com uma criatura.
Não, mas vou te dizer, é muito interessante, pra um, né, defensor até que é puxado, viu? Uma mana 2, 3 é puxado. E essa habilidade dele diz assim, eu não preciso do Arcades. Basta você rodar alguns equipamentos, quem sabe uma aura aí, e ele não precisa do Arcades, né? Não sei se é uma carta que vai ver jogo no Standard, eu acredito que sim, porque ele é um drop 1. Tem poucos drop 1s no branco.
Exatamente.
Brigando por um lugar aí. Ele segura muito deck agro. Talvez agora não, talvez agora ainda seja cedo pra dizer isso, mas após a rotação eu consigo ver essa carta vendo o jogo sim, um deck mais defensivo, né? Quem sabe aí saem equipamentos melhores também. É, mas a gente tem que passar...
Tem aquele equipamento lá de cavaleiro, né?
Tem equipamento que tem fichinha de cavaleiro. O interessante também de uma shell de cavaleiros que envolva branco e azul é que você tem acesso ao Arcades, a esse cavaleiro novato, e também a Tetsuko Mezawa, que é aquela lenda de Dominaria. A Tetsuko diz que criaturas com poder igual ou menor que 1 não podem ser bloqueadas. Então, teoricamente, as suas barreiras também atacam sem poder ser bloqueadas. Que dá um...
Elas causam 6 de dano, mas ainda não podem ser bloqueadas.
Fica um shell interessante aí. É, mas eu acho que se rodar alguma coisa desse tipo, vai ser só depois da rotação, porque agora o level tá alto demais. Vamos falar da Liliana, então. É, eu leio essa, você lê o próximo, então eu vou deixar o melhor pra vocês.
Tá bom, pode deixar.
A Liliana intocada pela morte. Mentira, tá? Ela já foi tocada várias vezes pela morte. Intocada, intocada é o cacete. É 2/2 pretas, entra com 4 ali. Planalto lendário e, lógico, é mítico, né? Aí ela tem mais 1, você coloca 3 cards do topo do Grimório no teu cemitério, simila 3. E se pelo menos um zumbi for milado, você ganha 2 de vida e o oponente perde 2 de vida. Cada oponente perde 2 de vida. Então, lógico que 3 cartas para vir um zumbi é até que pedir demais, mas tudo bem. Aí ela tem o menos 2, que a criatura recebe menos x, tá vindo do turno, sendo x o número de zumbis que você controla. Então ela tem como se defender se você já tiver uma mesa cheia. Se você já tem uma mesa cheia, você nem precisaria ativar isso, tudo bem. E o menos 3 dela, ou seja, a ultimate dela não mata ela mesma, que diz assim, você pode conjurar cards de zumbis de seu cemitério este turno. Então é uma planalta bem tribal, né? As 3 habilidades têm a ver com zumbis, você não vai jogar ela num deck que não tem aí pelo menos, sei lá, 18 zumbis, né, no teu main deck. E fora desse tipo de shell, lógico, ela não tem lugar, não. Agora, no Standard, Eli, nós temos grandes zumbis ainda. Boa parte daquele deck que estava no Pro Tour, ganhou o Pro Tour, estava boa parte do Top 8 também, ainda está no Standard, né? Tem aquele encantamento de 5 manas que é uma antífona para zumbis e põe 2 zumbis em jogo. Tem um de zumbi lá de Amonkhet, as criaturas de Amonkhet que você voltam como zumbis. Então, talvez tenha como puxar aí um deck de zumbi pro Standard atual, antes da rotação. Talvez. E se isso acontecer, a Liliana vai ser uma parte importante desse deck na curva 4.
Sim. É, pena que se esse deck acabar vingando, né? O que é bem interessante, porque as cartas vão estar baratas, né? Porque já não é um deck mais jogado, né? Era um deck bem sinérgico e forte, né? Apesar de que ele ter perdido algumas cartas por causa de Shadow, né? De Innistrad, que tinha aquele morto persistente, né? Que era uma das cartas que jogava no deck, deixava ele forte e tal. Mas eu acho que ainda dá pra recuperar uma parte disso aí. E tem um outro Lorde Zumbi agora em M19 também, né?
Tem um reprint lá do Senhor dos Esqueletos e Zumbis, da Toque Mortífero, então, pra eles.
É como você falou, né? É uma carta tribal. É, eu acho que não vou dizer que ela seja ruim, porque no contexto do tribal ela é boa, mas se pensar apenas como Planeswalker, é uma das piores Lilianas que veio recentemente, né? Eu não sei se eu tô falando besteira, mas pelo que me parece, sim, essa limitação de ser zumbi, né? E as habilidades não são tão relevantes, né? Não, tudo bem, são 4 manas, 4 marcadores, mas as habilidades em si, assim, não são nada, né, desequilibradas,
assim,
né?
Ela, dentro do deck tribal, ela tem capacidade de ser melhor do que, por exemplo, a Liliana de 5 manas. Mas no vácuo, a Liliana de 5 manas é muito superior, né? Mas imagina a vantagem de carta absurda que você pode produzir com essa aqui. Quando você entra, dá mais 1, e no turno seguinte dá um menos 3 e casta tudo que é zumbi do seu cemitério. É a resiliência característica daquele deck que venceu o Pro Tour. Então talvez eles estejam tentando trazer esse deck de volta. Mas a gente só vai saber depois que os pro players aí pensarem encaixar nos decks pro próximo Pro Tour, que vai ter os três formatos, inclusive. Mas tem um Tezeré aqui também, que é meio tribal de artefato, hein? Fala do Tezeré aí pra gente.
É, então o Tezeré Mestre Artífice é um Planeswalker de custo 3 genéricas e 2 azuis. Entra com 5 marcadores de lealdade. O mais um dele, você cria uma ficha de criatura de artefato em color, 1/1 do tipo Tóptero, né? Voar. O zero dele, você compra uma carta. Se você controlar 3 ou mais artefatos, em vez disso, você compra 2 cartas. E o menos 9 dele, você recebe um emblema, que no início da sua etapa final, você procura no seu grimório por um card de permanente, coloca no campo de batalha e depois embaralha seu grimório. É, apesar do custo dele, né, mas é, custo 5, mas se você entra com 5 marcadores, as 3 habilidades são bem relevantes, né? Sim. Você colocar um bicho com evasão, com zero você compra, no mínimo, você compra uma carta. Se você controlar 3 artefatos, você vai comprar 2, o que, se for pensar na curva 5, provavelmente você vai controlar 3 artefatos, né? Se você não vai controlar, você vai ficar usando mais 1 para você primeiro controlar 3 e depois comprar 2 cartas, né? E o menos 9 aí é quase que uma cereja no bolo, né? Porque as 2 habilidades em cima já são bem fortes, o menos 9 aí já arrebenta com o resto, né? Você põe o que você quiser e aí já acaba com o jogo.
Eu abstraio essa ultimate dele aqui, eu não vejo como importante, não. As 2 primeiras habilidades são ótimas, o segredo é essa de 0 aqui, né? Que se, no melhor dos casos, você compra 2 cartas, o que é, assim, comparável à habilidade 0 do Jace Mindscope, que ele dá aquele brainstorm e tal. Não tem o mesmo tipo de maquinação que você pode fazer com uma carta que embaralha o deck, mas enfim, se você puder comprar 2 todo turno, a partir do turno que você baixa o Tezeré, você inevitavelmente vai ganhar o jogo, provavelmente. Ele se defende muito bem, ele entra com 5 marcadores, né? Com a capacidade de ir para 6 e colocar um bichinho que voa para defender aí. Então, as 2 habilidades também são sinérgicas, as 2 primeiras, né? Porque o bichinho que ele põe é um artefato e a segunda depende de maestria em metais. É, nós temos ainda Kaladesh no standard, então eu consigo ver alguém tentando utilizar um deck aí baseado em artefatos com Tezeré. O problema é que nós temos muito hate de artefato no standard atual também. E se você baseia muito a tua estratégia nos veículos e em outros artefatos, criaturas artefatos, você corre o risco aí de baixar um Tezeré e ter que ficar dando o mais um dele, né? É, o que não é tão interessante assim pro nível do standard que a gente tá vendo. Mas eu vejo ele como entre os 5 aqui que saíram novos, né? A Vivian, o Sarkhan, que a gente vai falar, a Liliana e o Ajani, ele é o mais forte e o que tem mais potencial para standard.
É, eu a gente comentou em alguns programas passados, de uma versão aí do B-Tezerator, né? Há várias cartas azul e pretas aí que tem sinergia entre si e tal, né? Até com o outro Tezeré. E eu até acrescentaria o vermelho aí, né? A gente tem a Pia aí que ainda tá jogando.
É verdade.
Né? Coloca touro, né? Então eu acho que daria, mesmo que não fosse 3 cores, você teria a opção de colocar sendo o B ou sendo o R, né? Eu acho que aí o azul é bem forte nessa combinação, então tem várias coisas. E eu acho que se pensar isoladamente, né? Só nos Planeswalker, o Tezeré me parece ser o mais forte, né? Que a habilidade dele é menos específica, eu acho. E aí, se for colocar na parte específica, né? Do tipo, né? Do Planeswalker, a ideia que me parece que o Wizards apresentou, ele também continua sendo mais forte. Então, eu acho que isoladamente, em conjunto, o Tezeré é o mais forte. Eu acredito que deva aparecer aí, né?
É claro que o ouvinte que está prestando atenção também deve reparar que o sonho com esse Tezeré é baixar o Karne no turno 4 e o Tezeré no 5, que aí fica uma combinação perfeita, assim, de termos de fichas e coisas para fazer com... Os dois podem comprar cartas e os dois podem fazer fichas de artefato que se alimentam uma da outra. Então, é muito interessante.
Daria para sair até um monoblue artefatos aí, né?
Poderia. Agora, fichinhas 1-1 morrem pro Goblin lança-corrente. Cuidado.
Esse é outro problema.
Morrem pra balista também, então. Cuidado. É, eu vou falar agora do Planeswalker vermelho, que é o que faltou, que é o Sarkhan, Sangue de Fogo. Ele é 1 e 2 vermelhas, entra com 3 marcadores. Então, 3 manas, entra com 3. Mais um Planalto de 3 manas. Será que isso é bom? É, mais um, você descarta uma carta. Se fizer isso, você compra uma carta. Mais um de novo, você adiciona 2 manas de qualquer combinação de cor ali. E você só pode gastar para conjurar dragões. E menos 7, você cria 4 fichas vermelhas, 5-5, do tipo dragão com voar. Sem ímpeto nem nada. Então, o ultimate dele demora pra chegar e os dragões não têm ímpeto. Você ainda dá um turno pro seu oponente responder. Mas pelo menos ele não tem nada que tire marcador. As 2 habilidades são mais. Tem gente achando que é até um T-Bolt novo, né? Não, não é tão ruim. Ele é tão tribal como a Liliana, né, cara?
Sim.
Você não vai querer.
Oi, pois é. Como os outros, acho que ele tem essa pegada, né, do tribal, ou da, né, específico aí para o que ele foi pensado, né? Mas não acredito que ele seja ruim, né? Ele é só específico, né? Só que eu acho que o específico dele, diferente do Tesseract que a gente acabou de comentar, faz ele muito pior num outro deck que não seja voltado para essa ideia dos dragões, né?
Assim, é bom lembrar também que as cartas de Amonkhet interagem muito bem com o cemitério, né? Tem as duas habilidades lá que trazem criaturas de volta. Então, esse loot dele de descartar e comprar carta pode ser útil num Shell também, Grixis, por exemplo, que brinca com esse tipo de mecânica, tá? A primeira habilidade é claro que você pensa imediatamente em baixar o Sarkana 3 e no quarto turno baixar o quarto terreno, usar um mais um do Sarkana e para 6 manas e baixar um desses dragões lendários novos aí, né? Isso não ganha jogo de forma alguma, tá? Mas é uma forma de botar muita pressão cedo na mesa, né? Agora, fora isso, ele não faz muita coisa, não. Tem alguns dragões importantes fora esses novos, claro, tem o Glorybringer ainda no Standard, mas o Glorybringer já é muito razoavelmente custoso, né? O custo dele 5 vale muito a pena você montar teu deck ao redor dele. Você não precisa criar uma curva baixa, jogar com 20 terrenos pensando em ter o Sarkhan para castar ele. Então, eu acho que o Sarkhan, mesmo em um Shell de Dragões, ele pode muito bem ficar de fora. Ele não é tão representativo assim. Mas eu vejo potencial, cara. Não vai impedir ninguém de testar. Eu acho que principalmente depois da rotação, tá? Porque agora o vermelho já é muito bem favorecido pelas outras cores, pelas outras estratégias que envolvem bichinhos menores, né? E assim, ele é muito restrito, ainda continua sendo muito restrito, né? A segunda habilidade ali de adicionar 2 manas, que pode ser encarada assim como a mais interessante, ela só liga para dragão. Então, eu acho que temos que olhar com cuidado, mas eu diria que dos 5 planaltas novos é o... Ai, ai. Ele tá no nível ali de Ajahn e Chandra, sabe? Com certeza atrás de Tesseract, com certeza atrás da Vivien Reid.
Sim.
Roda aí, Teobaldo!
Aqui é DR.
Então, olha só, terminamos os Planinautas, é um core set novo, tem 6 Planinautas, né? Um de cada cor, mais o Nicol Bola, se você contar que você conseguiu transformar em Planinauta. Isso é muito raro acontecer. A última vez que teve 5 Planinautas em uma única coleção foi no Magic Origins, né? Se não me engano. Isso foi no último core set. Mas isso, de fato, é muito raro. Então, tá aí de novo no Standard uma chuva de Planinautas. Ou ele, o vermelho ganhou mais removal, tá? Mais carta boa, interessante, como se precisasse, né? O que faz cuspir em chamas?
O Pirin Chamas é uma instante de custo 2 genéricas e 1 vermelha, que ela causa 4 pontos de dano à criatura alvo, e toda vez que um dragão entra no campo de batalha sob seu controle, você paga 1 e volta o Cuspir Chamas do seu cemitério pra sua mão, né? É bem flavor aí essa carta, né?
Pô, tinha que ser raro isso? Por que raro, né? Caramba, por que raro? É típica carta que você abre e fala, ah, que droga. Mas, ó, 3 manas causa 4 de dano a uma criatura. O que isso aqui mata? Mata Glorybringer, mata a Fênix, mata o que mais? É só criatura.
Matar a Fênix não vai ajudar muito, né?
Você precisa de um outro removal pra fichinha. Mas mata também Heart of Kieran, que é uma carta que aparece bastante. Mata a maioria do... Se teu oponente colocar zumbis também, mata a maioria dos zumbis, bichinhos pequenos, mata tudo. E é uma carta que deixa, dá um suporte grande pra você jogar de dragão, né? Se você ainda tiver sobrando mana quando você castar dragões, talvez porque você esteja jogando com Sarkhan, você pode voltar essa mágica pra tua mão, criando uma pseudo vantagem de carta aí. Então, eu achei interessante, cara. Achei que não basta colocar um Sarkhan ou um ciclo de dragões de 6 ou 7 manas, né? Se eles quiserem forçar mesmo dragões no Standard, eles precisam colocar esse tipo de carta. Então, se dragões virem jogo, se, por exemplo, você tiver um deck com talvez 6 dragões, talvez isso assuma o lugar de, por exemplo, Cut to Ribbons em um Shell desse. Principalmente depois da rotação.
Lembrando que é quando um dragão entra no campo de batalha, ele não precisa ser castado, né? Então as fichas do Sarkhan já fazem você poder voltar ou cuspir chamas do cemitério para sua mão.
Bem lembrado, cara. A gente também tem um suporte para Goblin, saiu um novo Lord Goblin. Esse é novo mesmo, né? Mestre Desmantelador Goblin. É duas e duas vermelhas, 3/3. E ele é um Lord, né? Os outros Goblins que você tem ganham mais um. E ele tem assim: sacrifique um Goblin, destrua o artefato alvo. Olha ali, um dos melhores Lords Goblins, viu? No cenário atual do Standard, é claro.
Sim, sim. Obviamente a Wizard está forçando, né, um deckzinho de Goblins, né? Eu acho que a ideia dos Goblins e outros formatos é ter curvas mais baixas, né? Então não acredito que ela vá jogar em outro lugar, né? Por ser 4 manas e tal. Mas lembrando que tem o Goblin que diminui o custo dos outros Goblins, né? Então talvez você consiga baixar esse aqui por 3 manas, já Isso. é uma boa, né? 3 mana, 3/3, que é Lord, né? Então. Aí, eu acho que já ímpeto? Dá pra... E vai ter ímpeto, né? Então, assim, já fica bem diferente a ideia do deck. E o sacrificar um orb pra destruir um artefato é a cereja aí, né? É um enfeite aí que pode ser útil, mas não é por isso que você vai estar utilizando essa carta aí, né? Mas a Wizard está forçando esse Goblin aí.
Eu acho que você vai utilizar ela sim, inclusive 4 cópias, se um deck de Goblins for viável no Standard. Por quê? Você não quer que teu oponente consiga ganhar vida com o... Como é que é o nome? Aetherfear Harvest. Né? Sim. E é o bicho 3/5, que é uma barreira, praticamente. Você não consegue passar por ele com um deck cheio de bichinhos pequenos, que é o deck de Goblins. Né? Então, ele dá uma ferramenta dessa, né? Capaz de passar por cima de um Harvester, de um Heart of Kirin, que tem vigilância. Né? Então, se tiver um Goblin um deck de Goblins no Standard, ele vai ser necessário, esse Lorde. Então, veio num bom momento. Não sei se atualmente é possível... Nós vimos aí uns Goblins soltos lá em Dominaria, né? Até uma discussão se no limitado vale a pena draftar Goblins, não vale. Mas nós vimos aí uns Goblins soltos, ficamos nos perguntando, né, ele, por que será que a Wizard está lançando Goblins, sendo que, né, tá meio solto, não tem tanto suporte assim. Nós estamos vendo agora que tem os payoffs, né? Tem um Lord bom novo. Então, acho que agora talvez não seja o momento, mas se tiver, esse cara vai fazer parte dos decks de Goblins, sim, eu acredito.
Provavelmente. Você comentou, né, do coração de Kiran, se sacrificar um token de Goblin 1/1 para poder destruir um coração de Kiran, não é nada mal, né?
Nada mal, exatamente. Nós temos um reprint também, Banefire voltou. Banefire, para quem não lembra, é uma mana mais X, feitiço vermelho, e voltou como raro também, já era raro em Conflux, né? Ele causa X de dano a qualquer alvo. E se esse X for 5 ou mais, não pode ser anulado, e o dano não pode ser prevenido. Ou seja, é uma inevitabilidade para aquele deck vermelho que arrasta o jogo, ou que foi arrastado pro late game. De novo, vermelho tá ganhando mais uma carta forte, mais uma carta boa pra sideboard contra control, por exemplo. Eu acho que essa foi uma cor favorecida nessa coleção. Isso é perigoso, porque os decks vermelhos estão fazendo a festa hoje no Standard, os decks baseados no Goblin Lança Corrente. Mas vermelho não foi a única cor que recebeu hate, não. O branco também ganhou uma coisinha, né, ele?
Eu vi, até eu vou perguntar a sua opinião, você conhece mais outros formatos aí, sobre essa carta, que eu vi algumas pessoas conversando, perguntando, avaliando, que é o Isolar, né? Que é uma mágica instantânea de custo uma branca, que exila permanente alvo com custo de mana convertido igual a 1.
Ele, qual a raridade desse negócio? Primeiro, qual a raridade desse negócio?
Ele é raro, né? Ele é raro.
Cara, é mais uma rara de destruir booster, pelo amor de Deus.
Eu vi o pessoal falando, alguns defendendo, não, ela é boa porque ela pode exilar isso, exilar aquilo. Na sua opinião, você acha que, exceto pela questão de raridade, vamos pensar só na questão carta,
tá,
você acha que ela jogaria outros formatos além do T2? Você acha que você vê potencial para ela entrar num side, tá, que seja, num então, Modern, num Legacy?
Esse tipo de carta é importante que exista, tá? Demorou muito para sair carta desse tipo e outros raids que vieram nesse core set, tanto pro Standard quanto pro Modern, né? O core set é o lugar para lançar esse tipo de carta. Eu acho que ela talvez agora não faça parte de sides de Legacy Modern, mas inevitavelmente ela vai fazer parte, porque por mais estáticos que a gente acha que esses metas sejam, eles vão mudando, vão evoluindo com o tempo, e uma hora essa carta vai ser útil, né? O fato de ela existir é importante, porque ela não exila só criaturas, né? Por exemplo, eu anotei aqui algumas cartas que hoje jogam Modern e que ela pode visar, e ela exila. né? Lembrando, exilar é muito mais importante do que mandar pro cemitério. Ela exila Vile, ele, que é uma carta difícil de responder. Exila todos os goblins chatos, principalmente Goblin Guide, né? Que às vezes vem no primeiro turno causando estrago. Tanto em deck de goblins como em deck mono red burn. Ela exila a Relíquia de Progênitos, exila Birds, Hierarca, que é uma carta chata também, Elfos, tanto Hierarca quanto Elfos, pode ser em deck de Elfos mesmo ou no deck de Infect. Exila Rancor, que é uma carta que sempre volta pra mão, a Lanterna, maldita Lanterna, daquele deck de artefato, o Bomate, que já vê jogo, a Peste também, no mesmo deck de Infect, o Amuleto do Vigor, que é uma carta de turno 1, que faz muita diferença no turno 2 já. Magibomba, se você tiver como exilar, mas Magibomba ela pode ser sacrificada, né? E o mapa também pro deck do Tron. Então, com uma mana, você ser capaz de responder essa variedade de cartas, te cria uma possibilidade de guardar slots no teu sideboard, né? Mas você pensa, pô, em que tipo de deck eu vou querer essa carta no meu sideboard? É o deck que perde muito para decks com Vile, com Goblins Hierarca, Elfos, Rancores da vida, esses decks mais rápidos, né? E que você também talvez tenha a chance de zicar um deck de Vigor, por exemplo, um deck Tron, com aquele mapa no primeiro turno. Eu acho possível, então, cara, assim, ela tem capacidade de te economizar slots no side. Então, acho importante ela existir. Eu acho que as pessoas vão, sim, colocar ela nos sides e ver como é que o meta evolui.
Eu lembrei de outras aqui. Death Shadow também é uma mana, né?
Death Shadow, claro.
O druida lá que joga no Legacy, o Deathrite Shaman.
Deathrite Shaman também é uma mana, exato, bem lembrado.
Eu não sei exatamente, né, se o branco, mas assim, pelo flavor da cor, ela é uma carta útil pro branco, né? Porque o branco não tem muito essas remoções genéricas, né? Você tem o PF, né? Você tem Espada em Arados e tal, mas eu acho que essa é uma carta que, pelo fato de dar com permanente, né? Eu acho que dá essa versatilidade que pode ser bem útil em outros decks e de outros formatos.
Como eu falei, ela exila Rancor, que é um encantamento, exila Vile, que é um artefato, exila Death Shadow, que é uma criatura. Então tem essa baita variedade. E ela exila também, que é uma coisa que às vezes é muito desejável. Mas vamos lá, tem dinossauro novo ali. Conta pra gente aí, o que o Armasauro faz?
Armasauro Rúnico é um dinossauro de custo uma genérica e duas verdes, 2/5, que diz que toda vez que um oponente ativa uma habilidade de uma criatura ou terreno, que não seja habilidade de mana, você pode comprar um card.
Mais uma carta de hate
aí, por 3 manas, né? 2/5, né? Esse 5 também não é à toa, né? Tem muita coisa aí de causa 4 de dano e etc. Então, sim, né? Também já é pensando nisso aí. E toda vez que ativa uma habilidade de uma criatura ou terreno. Tem bastante carta que joga no T2 hoje que entra nesse ponto.
Cara,
né?
No Modern, você vai ativar o seu Ghost Quarter, vai ativar o seu Field of Ruin, eu compro uma carta. Isso é muito forte. Uhum. Muito forte mesmo. Eu gostei, eu acho que ela vai ver jogo no Standard e no Modern, mas em sideboard, né? Não é uma carta de main deck, não é uma carta que põe pressão. É uma carta bem defensiva, 2/5, né? Mas a capacidade de te gerar uma vantagem de carta ali é impressionante. Ela sobrevive a raio também, só não sobrevive a Dismember, mas sobrevive muito bem a raio, a burn em geral.
Eu achei uma carta forte, ela tem muito potencial numa cor complicada pra carta advantage, né? É notório que todos os decks verdes sofrem pra isso, né? Eles sempre perdem o gás, né? E aí você ter um bicho que te faz ter card advantage é até fora do flavor do verde, né? Você pensar nisso, né? Mas é uma carta realmente que vai funcionar bem e acredito que talvez depois da rotação possa ter mais valor ainda.
Pode, porque depois da rotação você vai ter Tribal de Dinos, né? Você vai ter o bloco de Ixalan, Dominaria, M19 e o primeiro
Graças a Deus eu vou poder jogar com meu Tribal de Dinos sem ter tanto problema. Graças a Deus.
Então você pode viabilizar um Tribal de Dinos aí. Ser dinossauro é bom pra essa carta. Mas sem brincadeira, numa escala menor, eu acho que essa carta tem também a possibilidade de fazer o que Isolar faz, né? De aparecer nos sites do Modern também. Tá? É difícil arrumar lugar nesses sites, mas eu acho que ela é genérica o suficiente, porque ela visa tanto criatura como terreno, né? Então tem várias habilidades habilidades aí ativadas de criaturas e terrenos que são chatinhas no Modern, que a gente pode pensar essa carta se dando bem. Mas vamos falar de um perdão.
Não, eu ia falar, não, é que o Monogreen é um deck que sempre joga Modern, né? Às vezes Budget, às vezes não, mas Monogreen sempre tá jogando e eles têm sempre essa pegada de Devotion. Eu vejo o pessoal sempre comentando e tal, né? De ter a devoção aí. E é um custo relativamente ok pro Modern, né? Não é nada difícil, 3 manas, é algo alcançável aí. Ainda mais no verde, que sempre tem um rampzinho, sempre tem um elfozinho, alguma coisa aí pra dar uma melhorada nisso aí, né?
Isso aí. Agora, se a mesa do oponente tá cheia de dinossauros, você pode colocar uma nova Purificadora, que é um feitiço raro, é branco, de 3 e 2 brancas. Você escolhe um, ele destrua todas as criaturas ou destrua todos os artefatos e encantamentos. É um mass removal, vai substituir talvez o Fumigate, só que o Fumigate é muito bom, né, pra 5 manas, porque ele te ganha vida. Mas isso aqui é um pouco versátil, né, te dá a possibilidade de destruir artefatos e encantamentos também. O problema é que branco é a cor que às vezes mais se beneficia de ter encantamentos em campo, né, tem tanto efeito de Oblivion Ring aí que você não quer destruir os encantamentos normalmente. Mas Mass Removal são necessários, né, pro Standard. Sim. Então tá aí um novo Mass Removal de 5 manas e que, olha, até que eu não achei tão mal, não, porque por causa dessa versatilidade, viu? Especialmente também porque ele pega veículos.
Sim, sim. É, o Fumigate logo vai cair, então já tem um substituto pra ele aí, né?
Não está à altura de Fumigate, viu? Pra deixar
mas é uma substituição possível aí, né?
Sim. Tem uma certa versatilidade.
Você perde vida, etc, mas talvez a questão da versatilidade possa ser útil aí, ou poder ter uma build um pouquinho diferente, né?
Ele em Commander, isso aí vai fazer tantos inimigos, cara.
Ah, vai, né? Vai. Commander carta... adora inimigos.
Nossa, uma carta só por 5 manas, enfrenta todos os artefatos e encantamentos, vai fazer muitos inimigos. Mas vamos lá, tem mais uma carta pra fazer inimigos no Modern também, olha só, Amuleto de Segurança. É, 2 manas genéricas, é um artefato raro. É, toda vez que você se torna alvo de mágico ou habilidade que o oponente controla, você anula ela, a menos que ele pague uma. E também diz uma outra coisa que não tem nada a ver com a primeira, que assim, as fichas de criatura recebem -1/-0. Então vamos lá. A segunda parte é mais fácil de pensar, né, Eli? As fichas de criatura recebem -1/-0. Tudo que é cóptero, ou melhor, tóptero, tudo que é servos no Standard, tudo que é fichinha de tritão ou de elfo, alguma coisa, -1/-0. No Modern...
As fichinhas do Goblin e do Empty the Warrens.
Isso, no Modern, as fichinhas do Empty the Warrens, tudo que é Goblin, -1/-0 também. Tudo que é ficha, -1/-0. A primeira habilidade, ela evita que você seja alvo da mesma coisa, no mesmo turno, várias vezes. Contra quem isso seria bom?
Contra quem?
Olha, tem o Burn aí, né? Todos os Burns vão custar 1 a mais.
Vai custar 1 a mais.
Exato. E isso aqui é 2 manas, entra cedo, né? Também tem os descartes. Todos os descartes vão custar 1 a mais, né? Todos os comandos de Kolaghan que você visar o oponente vão custar 1 a mais. Então você percebe como essa carta tem camadas? Ela pode influenciar bastante no Modern. Eu acho importante que ela exista também. Ela é uma carta capaz de economizar slots também no side, porque ela responde 2 coisas diferentes com uma carta só, né? Então é mais um caso como isolar, só que esse aqui é bem mais genérico ele, porque é um artefato. O único problema que eu vejo é que custa 2 manas, e às vezes isso é tarde demais no Modern.
Além de você ter que esperar o seu site chegar, ainda tem essa questão das 2 manas, né? Então são 2 pontos aí. Mas eu concordo com você, eu acho que o fato de ter 2 habilidades que não tem nada a ver uma com a outra, né? Mas ainda assim você pode utilizar, né, pra side aí tranquilo, sem se preocupar. E a outra carta que provavelmente no T2... ok, né? Mais uma carta rara que você não vai querer tirar, né? Pelo menos se você quiser ela pro T2, mas é igual o Dumping Sphere que saiu agora, né? Em Luminária. É carta que tá saindo, que o Wizard tá lançando pra alimentar o Modern aí, sem que o T2 seja prejudicado, né?
Isso aí, bem lembrado. Agora vamos pra um festival de especulação pauper ali. O que você traz pra gente de M19, de comuns?
Como infelizmente tem acontecido nas últimas coleções, elas não trazem muitas coisas pro pauper. Eu separei 4 cartas aqui pra vocês conhecerem e palpitar aí, quem estiver ouvindo aí e gostar de Pauper, dê suas especulações aí. A primeira é o Mestre de Exercícios da Cavalaria, é um humano cavaleiro, 2/1, de custo genérico, uma branca, que diz que quando ele entra no campo de batalha, a criatura alvo recebe +2/0 e ganha iniciativa até o final do turno. Ela em si pode não ser muito boa, né? É por ser duas manas, 2/1, não tem nenhuma outra habilidade. O fato de dar 2/0 iniciativa para outra criatura, na verdade é a criatura alvo, né? Então se ela tiver ímpeto, ela pode entrar e bater 4/1.
Nossa.
Mas no branco vai ser difícil acontecer. Então, então nos decks brancos, White Win da vida, aí você pode estar utilizando para poder, né, aumentar o poder da sua outra criatura. E outra coisa que eu vi o pessoal comentando é que no Pauper, a realidade do Ghost Flicker é... Várias pessoas fazem builds em torno do Ghost Flicker. Então você pode estar blinkando ela aí e dando poder para várias criaturas, ou muito poder para uma criatura só. Então é mais uma especulação, mas é uma realidade aí que a gente tem no formato.
Ok, agora uma coisa interessante. Vai artefatos no Pauper. Roda muito bem artefato, né? E saiu uma comum aqui que eu... Olha só, eu consigo ver ela fazendo um estraguinho, hein? Se bem que é difícil arrumar lugar no Legacy Pauper. O que faz aí o prodígio? O
prodígio da engrenaria? Nossa senhora, eu jurei que eu li engenharia, mas tudo bem. Da engrenaria. Né? É um lugar que faz engrenagens, imagino eu. É um mano artesão de custo uma azul, 1/2, e ele recebe +1/0 enquanto você controlar um artefato.
É uma mana 2/2.
Basicamente uma mana 2/2. É. Você tem vários artefatos de custo 0 no Pauper, você tem os terrenos de artefatos no Pauper, várias criaturas de artefato jogam, você tem os prismas e as pedrinhas da vida aí, que entram em vários decks. Então é basicamente uma mana 2/2. A gente, né, tem o exemplo do bichinho de Dominar aí, que também é uma mana 2/2 com haste, né? Se você tiver...
E esse tá fazendo estrago.
Tá fazendo estrago,
esse,
né?
É,
tem jogado no Burn. O Gilmore fez recente uma lista de Thermal Delver utilizando ele, né? É uma cartinha rápida aí que faz um estrago. Então é uma carta que tem um potencial legal, né? Porque tudo que é uma mana 2/2 com certeza ajuda bastante. E o azul tem bastante sinergia com artefatos no Pauper, né?
Isso aí.
Além, obviamente, dos terrenos que eu comentei, tem Toadcast, que você compra a carta, né?
Uhum.
Tem as coisas do Affinity aí, tem várias listas de Mono-U Affinity que dá pra fazer, tem algumas criaturas com afinidade no azul. Então é mais uma carta especulativa aí que pode fazer um estraguinho aí.
Boa, Eli. Agora pro ouvinte, mesmo que o ouvinte não jogue Pauper, procure aí a arte do Prodígio, você vai ver que provavelmente é uma arte que sobrou de Kaladesh, eles não tinham o que fazer. Criaram uma carta de Kaladesh em M19.
Tá isolado, até a arte, ali. A gente comentou quando saiu o spoiler, o flavor, né? O ambiente, a ambientação da carta era bem Kaladesh.
É muito Kaladesh, é muito Masterpiece. E agora, tem um vampiro também pro Pauper? Que é isso?
Tem um vampiro aqui. Esse aqui entra mais ou menos na linha do Criatura Branca, né? É o Epiculturista de Sangue. É um vampiro 4/4 de custo 5, 4 genéricas e uma preta. E diz que toda vez que você ganha pontos de vida, cada oponente perde um ponto de vida. Tem várias mecânicas, né? Tem alguns decks que usam o Talismã. Agora esqueci o nome da carta inteira. Mas é aquele artefato de custo 3 que você vira, ele gera uma genérica e você ganha um ponto de vida.
Sei. Mas então, tem alguma maneira de fazer vida infinita no Pauper?
Vida infinita, não.
Não.
Não que eu lembre.
Então, eu não vejo esse bicho jogar por causa do custo, hein, cara? 5 manas.
Eu
não entendo muito de Pauper, mas sei lá.
Vários decks doidos, por exemplo, eu tinha pensado num Pestilência, é uma carta que tem crescido bastante no Pauper. E um dos decks que ele joga é o BW Pestilência. Né? E nesse deck vai uma carta que chama Wall of Hope, né? Barreira de Esperança. Para quem não conhece, é uma barreira 0/3 de custo 1 branca, que diz que toda vez que ela sofre dano, você ganha a mesma quantidade de pontos de vida.
Tá, né? Isso aí apresentaria uma sinergia legal. Você poderia, então, para cada mana preta, dar dano no oponente e não sofrer nada, com limite de 2 por turno.
Exatamente. Então aí, por exemplo, o Pauper gera de alguma forma mana infinita, e no Pauper você consegue gerar mana infinita. Então se você conseguir não deixar que os dois bichos morram, você consegue gerar mana infinita, usar a pestilência várias vezes e matar o cara. Então são umas coisinhas doidas que às vezes vai aparecendo, que o Pauper não tem, né? Tem umas coisinhas, uns combinhos loucos assim, que o Pauper falta, não tem essa loucura. Então talvez seja uma carta que entra aí nesse hall aí, do pessoal pensar alguma coisa que pode ser útil nesse sentido, mas como você comentou, ela como criatura é horrível, mas essa habilidade pode ser relevante nisso.
Eu concordo que é doido, mas doido também é dragão em Pauper, né? Porque dragão a gente pensa bicho grande, raro, mítico, mas tem um dragão comum que você colocou aqui?
É, um dragão comum, porque eu falei do Flicker. E essa é uma carta que pode entrar em deck com Flicker, né? Que é, então vamos lá, é o dragão Eletrolingue. Nossa, e essas traduções são fáceis de você falar. Então é um dragão 3/3, de custo 5, 3 genéricas e 2 vermelhas. Tem voar, obviamente. Mas se bem que tem umas cartas que é meio tipo espírito que não voa, mas tudo bem, né? Vale a pena a gente comentar que o dragão tem voar. Então, quando ele entra no campo de batalha, você pode pagar 3, 2 genéricas e 1 vermelha. Quando você fizer isso, ela causa 3 pontos de dano a qualquer alvo, né? Então, como eu comentei, Ghost Flick é uma carta que tem bastante no Pauper. Então, você poderia blinkar ele, pagar mais 3 e dar um raio em qualquer lugar. Ah, é muito. É, o Pauper tem dessas coisas, né? Não é tão fácil algumas coisas no Pauper. Então, assim, vou dar um Flicker, gastar 3 manas, entrar com o dragão e gastar mais 3 manas. Cara, no Pauper não é tão ruim isso assim quanto parece, né? Em qualquer outro formato, possivelmente não.
O ouvinte não pode ver, mas eu tô torcendo o nariz aqui. Mas, de novo, eu não jogo Pauper, então não posso falar nada.
Não, eu também não tô dizendo que essa carta vai entrar no deck tire do Pauper. Longe disso.
Mas assim, alguém vai testar, né, ele?
Como o Traben Spectre, quando saiu lá
em Innistrad, Sombras em Innistrad.
Ninguém achava que aquilo fosse jogar. E hoje ele é a carta fundamental no Boros Monarca, que é o segundo deck mais jogado no Pauper. Então, assim, inclusive, tá horrível de achar esse Traben Spectre, né? Quem tiver aí, pode se parar, que já tá valendo seus 3,50 por aí.
Nossa.
Rápidos Cast. Aqui é DR.
Reclamação novamente, né? De não sair cartas multicoloridas pro Pauper, né? Eu acho que o pessoal gosta.
Ah,
né?
Peraí, calma. Saiu um ciclo de 10 terrenos dual lands comuns. Tudo bem, não são cartas multicoloridas, mas ajuda, né? Ele não são inéditas também.
Não são inéditas. A gente ainda conta com as Life Gain Lands, que faz a mesma coisa e ganha um ponto de vida, então não vai adiantar, né? Mas eu acho que o Pauper precisa de algumas cartinhas multicoloridas. A gente já tem problemas de base de mana, e aí a gente quer fazer um deck multicolorido e não tem cartas que você consiga utilizar. Então fica aqui, de novo, reforço minha reclamação em relação a isso. E a mesma coisa para os artefatos, né? Não precisa sair outro Bone Splitter, mas sair alguma coisa que possa ser utilizada.
Tá, com as multicoloridas fica tranquilo que Ravnica tá chegando.
Tomara. Relaxa. O melhor artefatinho que saiu aí é 3 mano barra 1 que voa, e quando entra em jogo você dá um draw.
É mesmo. Tá difícil pro Legacy Pauper, né?
Então,
tá difícil.
Fica apenas a minha reclamação.
Bom, ele, pra quem vai jogar o pré-release, vai ser dia 7 a 14 que a sua loja pode marcar. Eu tô falando isso por quê? Porque dia 7 e 8 são o GP São Paulo. Então tem lojas aqui na cidade mesmo que vão fazer segunda, quarta-feira, durante a semana pós-GP, né? Mas também dá pra fazer no fim de semana seguinte. Então é bom se informar aí com a sua loja. E mais uma coisa, tá? Não pode jogar o pré-release da madrugada, de sexta para sábado, aqui em São Paulo, e vir jogar o GP com 7 de cartas Modern listadas, de M19. Não pode, porque essas cartas só são válidas em formatos construídos após o lançamento delas, que acontece na semana do dia 14. Então não pode jogar com carta de M19 aqui, tá? Eu também olhei lá agora no site do GP, não vai ter nenhum evento de M19 no GP. A única coisa que vai ter é o playmat, que a gente fala logo mais. Essa semana em que são lançados também os Planeswalker decks chineses. Então, notícia completamente relevante pra gente. Vamos pra próxima. mais uma, pelo menos que pra mim é relevante. O Magic vai sair como um tipo de expansão pra um jogo de Android e iOS chamado Puzzle & Dragons. Você conhece esse jogo?
Não conheço.
Pra mim, pelos screenshots, parecendo aquele jogo que o pessoal fica jogando no ônibus, no metrô, sabe? Aquele jogo.
Aqueles de pedrinhas, não é? Aqueles negócios.
Isso, me parece isso. Desculpa quem joga, eu posso estar falando besteira, mas eu não conheço. E Magic vai ter.
Skate Crash da vida.
Isso, me pareceu isso. E Magic aí vai ter uma temática com esse jogo, vai ter. Você vai poder jogar com a Chandra, com o Karn, ou jogar contra ele, sei lá. Quem quiser mais notícias, eu vou deixar um link aqui do Facebook. Facebook do jogo, tá? É, notícia fresca isso, vi hoje, tá? Agora, um assunto mais polêmico, ele de verdade mesmo, assim. É, semana que vem, lá pelo dia 1º de julho, vai estar saindo a atualização da lista de banidas e restritas. É uma atualização antes do lançamento de M19, tá? É, você tem alguma aposta aí ou quer que eu fale as minhas primeiras?
Pode falar, pode falar.
É, eu vou ser um pouco polêmico, tá? É o seguinte, eu acho que a Wizards vai desbanir alguma coisa, porque ela quer deixar esses últimos 3 meses meio que um faroeste. Porque depois vai rotar de qualquer jeito, né? O standard. Então, que esses 3 últimos meses sejam mais bagunçados mesmo, que as pessoas possam fazer o que elas querem. Como nós temos um rate de energia muito grande agora no standard, com uma cartinha branca que tira os marcadores do jogador e não deixa ele ganhar novos marcadores, e também o meta tem mais cartas e menos cartas de energia, eu acho que pelo menos uma daquelas duas cartas vai ser desbanida. E a minha aposta seria no Rogue Refiner, o refinador. Acho que ele vai ser desbanido. Com relação ao vermelho, que tem muita gente falando aí do Goblin lança correntes, o vermelho de fato tá aparecendo muito no GPs Standard, e aqui em Dominaria ele ganha, em M19 ele ganhou mais cartas boas, né? E isso me preocupa. Se tivesse um pouco mais equilibrado em termos de cor a coleção, eu não apostaria em ban, apostaria em Wizards deixar para ver o que acontece. Como a gente viu aqui algumas cartas vermelhas, principalmente puxando para Goblin e Dragões, e não teve nada assim que possa dar um hate nesse deck de Goblin lança correntes, eu acredito que é a hora de banir esse Goblin, cara. Desculpa para quem joga com deck, mas eu acredito que ele vai ser banido e alguma coisa de energia vai ser desbanida, para que o pessoal mude completamente a forma de pensar nesse standard e vire esse faroeste por 3 meses, tá? Eu acho que no Modern não acontece nada, nem no Legacy, nem no Vintage, e se acontecer alguma coisa no Modern, provavelmente eles vão não vão deixar essa alteração valer durante o GP daqui de São Paulo, tá? É algo que eles fizeram também em edições passadas, em outros GPs, quando eles atualizaram o formato uma semana antes do GP, eles falaram, ó, pra esse GP que vai ser uma semana depois, não tá valendo a alteração, porque já viu, né, muita sacanagem com quem vem treinando há meses. Pronto, minhas apostas aí, podem jogar os tomates.
Sobre o lança-correntes, eu concordo com você, eu acho que já vem se especulando sobre ele faz um tempo, né, o pessoal reclamando. Sobre a desbanir, eu não sei se realmente pode ser uma boa você jogar o Temur Energia de volta no cenário, talvez seja uma forma de combater, só que eu acredito que deva acontecer os dois, acho que só um, se for só um, eu acredito que é o banimento do lança correntes. Eu acho que, né, ele é uma carta bem, bem forte, resiliente, e consegue remover um monte de coisa, etc. Agora, você manter o lança correntes e voltar com o Temur, acho que também não sei se iria resolver um pouco, porque o Temur, a gente sabe que tem a questão das fichas, ele depende bastante das criaturas, e aí se eu uso o lança correntes com o que os danos viram com o marcador lá, esqueci o nome do bichinho lá, 1/2, que tem prowess. Então, assim, também vai acabar atrapalhando a ideia do Temur, e então também eu acho que não vai resolver muito. Então, acho que o lance correntes é o favorito ao banimento aí. E aí eu queria adicionar a polêmica do Pauper, espero que alguém do Pauper me ouça e discuta bastante sobre isso. Para quem conhece um pouquinho do formato, na verdade, quem conhece um pouquinho de Magic já vai concordar comigo que a azul normalmente é a cor mais forte do Pauper, principalmente nos decks, nos formatos mais, os formatos eternos principalmente.
O Thiago Saporito falou duas frases sobre Pauper e essa foi uma delas, né?
Exatamente. Pra quem não sabe,
da fase principal.
Pra quem não sabe, o Pauper tem Ponder, Preordain, Brainstorm, Counter Spell, Gush. Acho que já é o suficiente, a gente pode parar por aí. Se quiser acrescentar Hydroblast, dá pra colocar
já,
também.
Já
Delver, né? E, então, assim,
tem que enfraquecer o azul, é isso.
Então, essa é uma das coisas que muita gente tem falado. Agora, alguns produtores de conteúdo lá de fora, o Alex Uma já falou, o Professor já falou, teve alguém do MTG Goldfish que também já fez falou em podcast e também fez um artigo sobre isso.
Mas eles deram uma carta para banir? Ou falaram só que o azul tá forte?
Eles falaram que o azul precisa ser nerfado, ponto. Aí cada um entra com a sua aposta. Tem o Augur of Bolas, que foi recentemente, teve o downgrade, né? Comum, né? Que é aquele que você procura nas 3 primeiras, pega um instante, põe na sua mão. Muita gente fala do Gush. e as próprias cantrips. Vou falar as minhas questões, né, com relação a isso. Realmente o azul é muito forte, ponto. Algor of Bolas, pra mim tem que ser mantido, ele não é opressor, tem que ser mantido. Gush, a questão Gush é, Gush realmente é muito forte. O problema é que ele hoje tem um deck que precisa de Gush, que é o Tyrell Exalt, que é um dos combos que tem com o Tyrell Strybe, que é a criatura branca, que ganha mais 0, mais 4, quando então, você descarta uma carta.
Então Gush não pode ser.
E pra mim Gush não deveria ser banido, porque senão ia matar um deck.
Posso dar uma sugestão ali?
É, claro.
Ilha, bane a Ilha. Resolve o problema, cara. Quero ver.
Resolve todos os problemas.
Quero ver alguém jogar de azul.
A minha opinião é que Ponder poderia ser banido.
Aí, Ponder.
Porque é uma carta muito forte, joga em basicamente todos os decks com azul e resolve basicamente todos os problemas que o azul tem. Ele busca o que você precisa. Se é terreno, ele busca. Se é criatura, ele busca. Se é esperança, ele busca. Então, assim, ele busca qualquer coisa que você precisar. Então, a minha aposta, ou se alguém decidisse, não, o Pauper precisa de um banimento no azul, eu gostaria que fosse o Ponder.
Muito bem falado. Bom, já que você tá no Pauper, fala pra gente qual foi o último episódio do Pauper, viu? Que foi ao ar?
Então, o Pauper View continua ainda com o Boros Monarca no ar, né?
Não, tô vendo aqui, o número 9 tá com Best of Affinity.
Então, é que esse ainda não foi pro ar ainda, já foi, o Ari já lançou?
Eu tô aqui no site de vocês, tô olhando.
É que assim, já tava gravado e ele tava terminando de editar, então eu não sabia que horas que ele ia, eu não queria falar disso, então aí, não, eu sei que eu fui jogar ontem com ele já falou que já tava com uns 80% editado e que ele ia ver se lançava entre hoje à noite
foi ligeiro, e amanhã. Tá lá. Quem quiser ouvir sobre Affinity no Pauper, só escutar o Pauper.
Mais uma vez eu tomo a rasteira do Ari, né? Mais uma vez ao vivo. Dessa vez ele não tá presente, então eu posso xingá-lo, né? Nada, que isso. Um abraço pro Ari aí. Um trabalho ótimo que ele vem fazendo nas edições aí. Então, fica o convite pro pessoal ouvir aí o The Best of Pauper com relação sobre o Affinity, né? O convidado foi o Carves, o Diego aí, que é um usuário do Magic Online aí já de longa data, que manja demais sobre o Affinity, até pra quem não gosta, né, pra quem não joga Pauper, mas que já ouviu falar do Affinity, né, em Modern, em T2 da vida, é interessante, é um deck bem forte no formato, acho que vale a pena ouvir aí, ficou muito bacana, o Carves manja demais, um abraço pro Carves aí também.
Boa, Eli. É seguinte, quem precisa, o pessoal que escutou o programa passado, né, sobre o lore de Dominaria, precisa saber que o pessoal da Wizards respondeu as perguntas aí que os fãs têm enviado sobre o futuro do Jace, né? O Jace de verdade, a partir de agora, vai ser qual o Jace? O que nós vimos em Dominaria, que frio daquele jeito, ou o Jace de Ixalan, né? Com as memórias tornadas, com todos os sentimentos dele. E eles responderam que vai ser o Jace de Ixalan, a Meg que falou lá, a Meg dos Paupernautas, né? Então, tá aí a novidade, pessoal. Isso é interessante ali, porque...
Oi? Paupernautas.
Isso, eu falei alguma... Eu falei Paupernautas?
Você é Paupernautas.
Tá aí uma nova ideia de um novo podcast, Paupernautas.
Ô Meg, isso é o destino, Meg. Você que falou que não conhece muito o Pauper, ó, o destino batendo na sua porta.
Desculpa, Meg, Fanny, Vinícius, me perdoa, então. Ela que, inclusive, gravou um vídeo falando, comemorando ao disse daqui pra frente aquele disse de Ixalan. E, de fato, eu gostei mais dele. É um disse bem mais relatable, né, bem mais interessante, né, com todos os sentimentos dele. Isso é interessante, ele, pra gente escrever na lápide dele, quando as sentinelas morrerem. A vinca.
Muito boa, muito
aqui
boa.
Aqui jaz o Jace de Ixalan. Porque é o que vai acontecer, cara. Eu acho. As sentinelas estão com os dias contados. Mas vamos falar
não
de.
Não sei se todos, mas alguns com certeza.
Por fim, o podcast do Vinícius também foi muito bem elogiado. Quem quiser escutar o MTGC, o episódio 12 dele fala sobre superando desafios, né? Com o Charles do Magic Noobs. A pessoa já conhece, né? O canal Magic Noobs, então, Noobs com Z. Então, dá uma olhada lá que foi bem elogiado, inclusive. Ele tá super feliz com o resultado do programa. Então, fica aí a dica. Ele tem um artigo Modern aqui que eu vou citar, que é do Sanduíche, já pro pessoal entrar aí na onda da fase principal. O Sanduíche escreveu um artigo chamado, essa semana, sobre pedra, papel, tesoura, lagarto e Spock. Quem não entendeu a referência, por favor, assista a primeira temporada de Big Bang Theory. E depois volta a escutar aqui o programa. Só a primeira, tá? depois começa a piorar. É, e ele fala sobre o Meta Modern, né? Ele olha um pouco o que tem acontecido no circuito Liga Magic e também nos outros torneios aí no Magic Online e tal, e fala um pouco sobre água, control, como que esses decks se relacionam, em termos que qual deck preda qual arquétipo. Isso é muito interessante para quem quer definir sideboard, por exemplo, né? A gente conversa um pouco mais sobre isso com o Thiago Saporito na fase principal, mas fica aí a dica do artigo, que o Sanduíche entende bastante desse tipo de estudo de metagame. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver, tá? E por fim, o GP soltou finalmente a arte, né, ele, do Playmatch. A arte do Playmatch vai ser do novo Sarkhan de Magic 2019, tá? E eu diria que é um pistola match, porque o pessoal ficou muito bravo com essa arte. Tudo bem que jogador de Magic reclama muito, né, também, cara. Não tem como. Reclamar parece que faz bem. Solta uns hormônios que fazem bem aí, porque o pessoal adora reclamar de qualquer coisa. Mas, de fato, comparado com as outras artes, essa aqui não é das melhores, não, né? Inclusive, algum falou... Pô,
para não dizer que é horrível, né?
Exato. Para parafrasear alguém lá que escreveu nos comentários, pô, enquanto os outros ganham Black Lotus Foil, ganham as outras artes legais, a gente fica com esses mamilos dracônicos do Sarkhan aqui. Então, fica a informação. Mas é o seguinte, aquele playmatch de Lotus Foil, eles vão ter unidades limitadas aqui para vender. Vão estar à venda no stand de produtos especiais do evento. Não sei se isso é prize wall ou se é um stand de alguma loja. Isso é exatamente o que o Facebook do GP falou. Então, acho que...
Pra quem quiser comprar, se puder ir, vá na sexta comprar, tá? Porque isso. Dificilmente no sábado vai ter alguma coisa pra comprar.
Isso mesmo, dificilmente. Bom, é isso de notícia. Vamos pra compra, então?
Bora lá.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra no Rakdos Cast.
Bom, logo entra o Magic 2019 e vão ter três novas promos de Friday, né? Lembrando que as três atuais são Shanna, Demover e Optar. São três cartas bem jogáveis, inclusive, no meta atual, né? As próximas serão duas cartas aí novas, né? Um Elfo e um Humano Soldado e Homicídio, né? O Removal Preto Incondicional aí. Então fica de olho. Hoje em dia no Friday Night Magic o lojista dá conforme ele acha interessante, né? Você comentou aí que a sua loja ela dá semanalmente é uma carta diferente, né?
Isso. Ela, cada semana ela dá um, né? Porque aí dá, acho que são 12 semanas, que é o período, né, de uma temporada, legal, de uma edição pra outra, e aí dá pra você dar um set de cada carta pra quem jogar.
Beleza, quem quiser pumpar o deck, fica de olho aí, tá? A Maggie colocou um link aqui do chat do episódio do Game Nights, que teve o Shadowborn Apostle, né? Que é aquela cartinha preta que você pode ter quantos quiser, e depois ele invoca um demônio. O preço dessa carta tá absurdo pra uma carta comum, né? Mas é claro, se for comando, você vai jogar uma 50 no teu deck, então faz sentido. E eu vou deixar o link aqui pro pessoal que curte Game Nights pra ver. Obrigado, viu, Meg? Vamos falar agora dos preços, ali. Os preços de Magic 2019, né, em primeiro lugar. Não, vamos primeiro pros preços do standard atual. O que tem mudado em uma semana? Não muita coisa, cara. Se o pessoal tem especulado a partir desses spoilers novos, né? Tem o Nezahal, que é aquele dinossauro lendário lá. Ele subiu um pouquinho, tá considerável, que ele ainda tá com preço de bulk, tá $1.50, então não é tanta coisa assim, né? E por incrível que pareça, uma carta que caiu 10% em uma semana é a balista, cara, tá 16,15 a balista, dólares, tá falando em dólares.
Os decks que ela mais jogava, acho que deu uma caidinha, né, os Sultai da vida, né, os BG Constrictor, né, que eram os decks que elas mais jogavam, e nesses BG, esses BR mid-range, normalmente vai uma cópia, né, então acho que deu uma caidinha aí. Como caiu muito, as criaturas são muito mais fortes, tem resistência maior, né? Ela brilhava bastante quando tinha bastante criatura /1, né?
Ah, sim. Agora, indo pro Modern, uma carta que subiu 140% em uma semana é o Valakut, cara. O Valakut tá 24,50. Lembrando que um rate muito fácil de Valakut é esse artefatinho novo que nós falamos aí, né? Como é que é o nome? Amuleto de Segurança, que dá -0 pras fichas também. Porque cada instância do Valakut, outro oponente vai ter que pagar um. Tudo bem que se ele deu skip shift ele vai poder fazer isso, mas tá aí uma dicasinha. Uma carta que também cresceu mais de 100% em uma semana é o Crash, não sei porquê. Talvez algum Commander, não sei. O Crash é um Commander, saiu lá em quê? Com Flux ou Alara? Acho que é Fragmentos de Alara, essa edição aqui. O Crash não vale. É um Commander de Jund, basicamente isso, tá? E fora esse Modern, não não teve outras mudanças, assim, só o véu da Liliana subiu. Lembra que saiu a carta do véu em M15?
Uhum.
Cara, o véu subiu 40% em uma semana. Acho que estão pensando em usar talvez a habilidade do Tzeré novo, alguma coisa assim, várias vezes em Commander, né? Ele tá valendo 8,50. Pra um artefato que não joga em lugar nenhum fora Commander, é caro. Mesmo sendo uma mítica de Core 7, é caro. 8,50 é bastante. Rapidinho indo por M19, os preços em pré-order para as cartas. A mais cara da edição atualmente é o Crisol dos Mundos, que é um reprint, incrível que pareça, hein, cara. O Crisol dos Mundos está $25 em média. O Nicol Bolas é a segunda mais cara da coleção, $25. O Nicol Bolas novo. Eu acho que isso aqui é basicamente especulativo. E depois vem Tzeré também, 25, e Escape Shift com $19, entre 19 e 20 ali. Então tá aí as quatro cartas mais caras de M19 por enquanto.
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rakdos Cast.
Combate começando com uma coisa sobre Legacy Vintage. Eu procurei, tá, nas ligas do MOL e também em torneios grandes por aí, e nada das cartas de Battlebound. Nem Brightling, nem Spellseeker e nem Stunning Reversal, tá? Então, pessoal, fiquem tranquilos que nós estamos de olho. Nenhuma dessas cartas ainda apareceu para quebrar formato nenhum. Por enquanto, os formatos estão normais. E vamos falar de Pauper, então, ali. O que aconteceu aí nas últimas semanas do Pauper?
Nós tivemos dois campeonatos grandes e relevantes aí, né, pro Pauper. Teve o campeonato da Star City, né, SCG Com, que ele teve a presença de 123 jogadores. Então, num campeonato aí que teve um apelo grande, né? Nos Estados Unidos a gente sabe que ainda não é um negócio, o Pauper não é um negócio tão assim, mas tem crescido bastante, né? Sim. Então, eu acho que vale a pena a gente comentar, né? Até teve a...
E esse foi vencido por uma mulher.
Isso, a Kendra Smith, né? Que é uma... É. É uma jogadora já conhecida aí do MOL, né? É a The Maverick Girl. É uma jogadora de elfos. Ela joga faz anos já que eu vejo ela falando de deck, do deck. Ela fez um artigo comentando da preparação dela pro campeonato. Então ela se motivou bastante no campeonato e ficou bem feliz aí pelo resultado que ela conquistou.
Isso foi um torneio. Desculpa, é só falando. Isso foi um torneio paralelo da SGCon. E por curiosidade, mesmo assim, teve um outro torneio paralelo que foi Vintage, teve o mesmo número de jogadores que o Pauper, né? E no top 8 do Vintage só teve 4 shops só. Então o formato ainda tá saudável. Mas vamos lá, teve torneios Paupers maiores ainda do que o da SGCon.
Teve sim. Aí tem mais ou menos um pouco tempo depois, né? Teve o GP Vegas, né? Que todo mundo sabe aí que teve. E dentro do GP Vegas teve um campeonato, o Pauper Championship. Acho que ele teve um Commander Championship também, se não me engano, com uma premiação bem interessante, bem fora da realidade do formato, mas que acabou atraindo muita gente, né? Então, nesse campeonato aí, teve a presença de 215 jogadores.
Nossa, que legal.
Então, foi um campeonato muito grande, com certeza bem cansativo, né? Eu não achei ainda as listas no site da Tina Fairball, né? Eles falaram aqui que iam divulgar em breve, tô aguardando aí para avaliar melhor. Mas aí, o que saiu foi do top 8 aqui. Então tinham dois R Squad, né? O R Delver. Tinha um Mono U, né? O Mono Blue Delver. Um Elfos. Um Mono Black Control. Um Burn, um UB Teachings e um outro aqui que dificilmente alguém conhece, até quem joga Pauper conhece muito pouco, que é um Golgari ou BG, Songs of Damage.
Songs of Damage?
Songs, não sei se você conhece essa carta?
Não, canções do dano? Ou você tá falando Damage?
É Damage.
Ah, tá, dos condenados.
Não é Damage, isso, dos condenados.
Ah, tá, não conheço.
Você conhece essa carta?
Não.
Eu não lembro o custo dela exatamente, mas se não me engano ela custa uma preta ou duas, ou uma e uma preta, e você gera uma mana preta para cada criatura que você tenha no seu cemitério. Então basicamente esse deck funciona o quê? Você tem um monte de cartas que ciclam.
Tá, já usei essa carta em deck de Fluctuator, cara.
Então, você vai jogando essa carta
essas
criaturas tudo pro cemitério, né? E tem duas cartas-chave. Uma pra ganhar vida, que é o Roer Até os Ossos, que é uma mágica verde,
ah, sei, tipo, sei.
3.
Ganha 2 de
vida. Você ganha 2 pontos de vida pra cada criatura no seu cemitério, e ela tem flashback, isso. E vão 4 cartas dessa no deck, né? Então facilmente você chega a 150 de vida.
Pode bater com Delver à vontade, então, que...
você pouco se importa com as criaturas do cara, e ela tem aquelas mágicas pretas que fazem o cara perder vida. Você paga X e o cara perde X pontos de vida.
Ah, tá.
Então você gera ali trocentas manas e bate. Você tem Crypt Rats pra fazer mais ou menos a mesma ideia, e você vai baixando a vida do cara, e a hora que der você usa um negócio desse e derrota. Ele é aqueles decks assim, ele é bom contra todos os decks que estão no meta, porque ninguém tem hate específico contra ele, né? Então, normalmente, game 1 ele ganha.
O Bujukabog.
Então, só que acontece, beleza, você exilou, mas provavelmente ele já usou o Heratal Zoss uma vez, ele já tá com 50, 60 de vida.
É mesmo.
E aí, por exemplo, ele pode parar de ciclar, ele começa a baixar os bichos 3/4, 4/5, tem um bichinho que é 4/4, ele é de, acho que é de Amonkhet. Toda vez que você descarta uma carta, ele ganha mais 2, mais 1.
Isso aí. É bom.
6/5. Então ele já começa a agressivar. Então ele consegue mudar isso aí. Até como comentário, no sábado passado eu joguei contra esse deck. O cara comentou que viu essa lista e montou esse deck. E ganhei no quarto turno, né? Dos 5 turnos finais, eu ganhei no quarto turno dele, né? Nossa, da passada na verdade, eu comprei a carta no quarto turno e ganhei no quinto, né? Usei no na verdade, ainda fiz sacanagem. Ele tava com 3 ou 4 de vida, eu comprei um Galvanic Blast, eu tava jogando de Boros Monarch, e aí eu esperei da fase final do quinto turno e dei Galvanic pra ele, com medo de ele ter alguma coisa que ganhasse vida, coisa do tipo, então eu esperei até a última
pra ter certeza. Isso é uma dica pro ouvinte, né? Tanto no construído como no limitado. Se você suspeita de alguma coisa, espera ali para as fases finais sempre, né? Cuidado com o que teu oponente pode ter. É uma dica aí de... É lógico, o jogador mais velho costuma fazer isso automaticamente, né? Uma coisa sempre para destacar. E ele fez top 8 com esse deck, né?
Ele fez top 8, né? Você imagina um campeonato de 215 jogadores, se não me engano é algo como 8 rodadas, pelo menos, sim, né? Depois do recorte. Então, um campeonato foi bem longo. E até tem uma observação aqui no Reddit, não chegou a ser o campeonato Pauper com mais jogadores, né? Lembrando que esse ano a gente teve no GP Londres um campeonato desse com 301 jogadores.
Nossa, quanta gente. Muito bem. Tem mais um torneio Pauper que você quer comentar?
É o último, eu não tenho muitas informações dele, eu tenho a lista aqui, mas a gente pode conversar depois em outro programa. É o Pauper Gandalf. Eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, uma mistura de Pauper com Armageddon, né? Ele é um campeonato que acontece na Itália. Ele aconteceu em Firenze e ele teve, deixa eu confirmar aqui quantos jogadores teve, 192 jogadores.
Nossa, muita gente. Que legal, que legal. Tem o top 8 aí?
Tem o top 8, deixa eu lembrar aqui, teve 2 Tron, 2 Boros Monarca, 2 Tribe, né, o Dark Tribe, o Tari Lendout, né, do combo.
Que ganha mais armas 4.
Isso, teve um B Alchemy e ele teve um GW Fractious. Que é um deck que faz tempo que não aparece em campeonato grande.
Isso que eu ia comentar, de todos esses, o deck de Fractious é o mais exótico, assim. Não que nunca tenha aparecido, mas é o mais exótico para um top 8 de torneio Pauper grande. Beleza, cara, muito bem. Obrigado aí pela análise Pauper. Vamos agora para Vegas rapidinho, Eli?
Bora lá.
Eu pago a passagem.
Tá bom, agora eu vou.
Tem que pedir permissão pra esposa, hein? Senão fica complicado.
Coitado já tá sofrendo de fazer eu gravar 3 vezes na semana, coitado.
Falando em casamento aí, teve um casamento no meio do GP Vegas, cara, sabia?
Não sabia.
Entre 2 jogadores de Magic, né? Inclusive pediram pro Reed Duke levar a noiva ao altar, porque ele é um jogador famoso, né? Também tá no Hall da Fama e tal. E durante a leitura lá do pai, eles leram parte das regras para Soulbound, ou Elo Espiritual em português, que é mecânico. Verdade, cara, verdade. Interessante isso aí, né? A gente fala mais sobre o GP Vegas lá na fase principal com o Bolovo. É só falar que teve 2 GPs essa semana aqui, um em Pittsburgh e um em Singapura. Ambos foram standard, tá? A gente não vai falar nada da top 8 porque esse formato standard tá com os dias contados, né? Tá terminando, tá morrendo. Vai entrar M19 aí. Mas eu vou deixar aqui um link para quem quiser acessar. Como você imagina um cosplay de Bola de Fogo ali?
Tem coisa que é até difícil de imaginar, mas...
Essa pessoa acertou. Eu vou deixar o link aqui pra quem quiser ver a foto do cosplay de Bola de Fogo. Mandaram bem pra caramba. Eu curti.
Eu vou até abrir aqui pra ver. Nossa!
Agora o ouvinte vai ter que abrir também. Mas com isso a gente encerra o combate. Vamos pedir pro Teobaldo tirar o bolovo do camarim e trazer aí 20 Thiago Saporito. Lembrando, seguinte, semana que vem tem um outro convidado de Modern, um baita jogador também. É, vou deixar o mistério aqui quem será. E quem tiver dúvidas sobre o formato, quem for jogar o XP São Paulo, principalmente quiser falar sobre mid-range, assim, manda dúvidas pra gente no Facebook e no Twitter, tá? E a gente vai compilar tudo e o que der pra perguntar, a gente pergunta pra ele, tá? Mas manda sim essa semana ainda, tá? Até quinta-feira da última semana de junho, beleza?
Manda que poucas pessoas vão saber responder essas perguntas como esse jogador.
Boa, valeu, Eli. Então vamos lá.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Thiago, bem-vindo ao Hack dos Cast. E para começar a bajulação já, parabéns pelo teu desempenho lá no GP Vegas, né? Ficou a 3 pontos da zona do top 8. Te acompanhou, foi muito bacana.
Ah, obrigado por me convidarem e obrigado também, né? Foi perto do top 8, mas o próximo, quem sabe, eu não vou um pouquinho melhor.
Opa! obrigado por conceder essa entrevista aí pra gente. Tá chegando o GP São Paulo, então nós planejamos aí chamar duas férias, você, e semana que vem outra fera, que eu não vou dar spoiler agora, mas que você conhece bem, a gente fala em off depois. Ô Thiago, a gente tá. Eu sei que o Felipe e o Eli estão aqui com a gente, estão loucos para fazer perguntas para você, mas antes, só para dar uma geral, quem talvez não te conheça tão bem, fala um pouquinho sobre quem é você, de onde você é, qual a tua idade, há quanto tempo você joga Magic?
Ah, então, eu tenho 24 anos, logo menos 25, eu faço aniversário bem perto do GP. Eu sou de Santo André, São Paulo, e eu jogo Magic desde 2005, no caso.
Ok.
Já tem um bom tempo.
É, você começou novinho então, hein, cara?
Comecei, é. Meu irmão que me apresentou pro jogo, mas meu irmão já era mais velho que eu, ele tem 3 anos a mais. Mas eu mesmo comecei com 11, 12, 13, nessa faixa.
Bacana. Quais você diria que são os seus maiores títulos até agora?
Título mesmo, só tem um de troféu, que é do GP Las Vegas do ano passado.
Boa. Foi qual formato mesmo?
Foi selado de Diamond Cat com draft de Diamond Cat também.
Legal. Você top 8 Pro Tour já também, né?
Isso, em 2014 foi o Pro Tour de Khans of Tarkir, quando lançou o Siege Rider.
Ah, boa. Você diria que... Eu acho que o top 8 do Pro Tour valeria até mais que um GP, não?
É que o título de GP eu também considero o top 8 do Pro Tour mais difícil do que ganhar o GP.
Ah, certo. Legal. Uma pergunta que a gente costuma fazer para todos os pros que vêm aqui é: qual o aspecto do jogo que você demorou mais para dominar bem?
Olha, não sei, na verdade, porque eu comecei bem novo e tudo parecia meio fácil naquela época, porque eu jogava com White Winnie, aí depois eu comecei a jogar de Tron, então parecia tudo meio automático para mim. Eu não tive muitas dificuldades, mas algo que eu tenho dificuldade até hoje... É na hora de sideboardear, no caso. Eu sempre fico em dúvida. Na última carta, eu sempre me complico um pouquinho.
Ah, não no deck build, você diz. Na hora da match mesmo.
Isso.
De trocar. Ah, tá. Ok. Você é muito ativo no mall também, né? Você joga diariamente?
Eu já joguei muito mais do que eu jogo hoje em dia. Hoje em dia, pra ser sincero, eu mall logo. Mas sim, quando... Tipo, uns 5 anos atrás eu jogava todo dia, 6 anos por aí.
Eu não lembro se foi você, eu acho que foi você que tirou aquele treasure chest mágico que vem via 10 mil play points, alguma coisa assim. Foi você?
Eu tirei um, vem 1000 play points.
Isso, foi você. Você postou no Twitter.
Tirei um com 7 foil já também já vem Black Lotus. Já. É que eu abro muito, então.
É, claro. Não é só sorte, né? É resultado também das conquistas que te dão os treasure chests. Eu jurava que tinha sido alguém brasileiro aqui do nosso radar, eu lembro desse tweet. Você pretende migrar para o Arena? Ou tem jogado, já jogou, teve contato com o Magic Arena?
Eu acho que se somar, eu cheguei a umas 10 partidas totais na Arena. Mas eu não gostei muito, não. Eu realmente prefiro o Mon.
Certo. Joga Hearthstone ou algum outro
Não,
card game?
não.
Ok. E você trabalha com Magic? Você escreve artigo ou produz algum tipo de conteúdo?
Então, hoje em dia não, mas minha vontade seria para produzir mais coisas, porque tirando o Magic, as viagens eu não faço nada. E eu queria meio que ocupar esse tempo que eu não tô fazendo nada, nem que seja criando conteúdo, qualquer coisa do gênero.
Ah,
Mas não,
bacana.
hoje em dia é simplesmente nada.
Se você precisar de alguma coisa, alguma ajuda nesse sentido, se a gente puder fazer alguma coisa aí, até em questão de divulgação, por favor, tá? Vai ser um prazer.
Show de bola. O meu maior problema é a preguiça mesmo, pra ser sincero.
Não é só seu, não, viu?
Primeiro grande passo.
É o mal do século XXI, né?
Bom, uma coisa que não deve dar preguiça em você é estudar pelo menos os metas, né, que aparecem, já que você vai jogar um torneio e precisa pelo menos tentar ver o que que vai aparecer ali. Você costuma estudar, no caso do Modern, que é o formato do GP São Paulo, você estuda um meta e se prepara de acordo ou tem alguma preferência de arquétipo e opta por ele sempre?
No Modern, eu gosto muito de jogar com deck preto, com a base preta, que você tem acesso aos descartes, que é o meu estilo favorito de deck, mas é que o Modern é um formato muito grande, então eu acho que não dá para prever assim o que vai acontecer. Por exemplo, o deck mais jogado, eu acho que vai ser tipo 10% no máximo do field, então não é muita coisa, como se fosse um standard da vida.
Certo. No caso do
Então você
GP.
acha que.
Oi, Felipe, eu vou te falar.
Você acha que na hora de você dizer a escolha do deck, o melhor é seguir o que você tem treinado e não necessariamente tentar fazer um meta ou tentar usar um anti-meta, alguma coisa assim?
Depende, no Modern em si ou
No
em outros
Modern, no
formatos?
Modern.
No Modern eu acho que a melhor opção é você pegar um deck e jogar bastante com esse deck. E mesmo que ele não esteja muito bem posicionado, você jogar com esse deck mesmo assim.
Certo, no caso do GP Vegas, você pilotou o Mardu Pyromancer, né? O que que você pode. Por que que você escolheu esse deck, além, lógico, de ter o acesso ao preto?
Eu acho que na verdade eu pratiquei bastante de humanos no mall, que meu amigo me emprestou, e eu acabei perdendo muito com humanos. Então, e eu tava perdendo muito pra Tron, aí eu falei, ah tá, eu não quero jogar de humanos, eu coloquei isso na minha cabeça.
Certo.
E sobre os decks que eu gosto, os decks pretos, eu acho que o Jund, o Abzan e só BG eles não estão bem posicionados.
Olha.
Tipo, eu acho que eles são as piores opções de deck preto hoje em dia. E tinha o Marduk, eu não joguei muito, mas eu tinha, tipo, depois do Pro Tour eu joguei umas duas, três ligas online e tinha me identificado um pouquinho com o deck. Mas pra ser sincero, eu não preparei muito assim pro GP Vegas e eu falei, ah, eu vou jogar mais com o que eu gosto mesmo e com o que eu tô acostumado, que no caso é o deck preto.
É engraçado você mencionar, Jund. No último vídeo do Reed Duke na Channel Fireball, ele faz um vídeo em que ele faz, se não me engano, 5-0 também numa liga com o Mardu Pyromancer. E ele menciona que ele gosta desse tipo de deck, mas estava perdendo muito com o Jund. Então ele decidiu experimentar uma lista de Mardu. E foi muito bem, né? Nesse caso, é uma questão do meta, né? A gente diz que é Mardu, mas é praticamente um Rakdos, esse deck aqui. Você acha que vale a pena apostar nessas cartas vermelhas, como o Folhão do Caos, né? O Bedlam Reveler o Lúthien também, contra um meta que talvez seja mais agro?
É que eu acho que o problema do Modern, se ou do Jund ou do Abzan, você tem muita carta ruim contra alguns matches no main deck. E, por exemplo, os descartes vão ficando pior ao decorrer do tempo. Tipo, você quer
Ah,
fazer o
sim.
descarte turno 1,
É mesmo.
mas não quer fazer o descarte turno 6. Aí, com o Faithless Looting, esses seus problemas desaparecem. Porque se você tem a carta morta na mão, e você faz o looting, você simplesmente vai descartar elas.
Ela vira combustível para as cartas que você quer, né?
Isso. Então é um problema que. Por esse fator, eu acho que o Mardu é simplesmente melhor do que o Jund e do que o Abzan na vida.
Uau, curioso.
Um estilo de jogo, você acha parecido com o Jund, assim? Tirando a questão de partilhar o preto?
Eu acho que é igual, você quer fazer a mesma coisa, que é fazer descarte, colocar uma pressão na mesa e depois começar a remover as criaturas ou ameaças do seu oponente. Acho que todos os decks são bem parecidos, mas pelo fator do looting, eu acho que o Mardu tá melhor hoje em dia.
Eu vou deixar aqui o link pro ouvinte ver a lista que você levou. Eu não vou passar por ela, mas você podia explicar o que te fez optar pela Liliana Última Esperança no lugar da Liliana do Véu no main deck? Porque você tem uma Última Esperança no main e uma Liliana do Véu no side, né? Qual foi o ponto de decisão ali? Falar, Véu, você vai ficar de lado.
É, sinceramente, eu não achei a Liliana do Véu.
Você não encontrou?
Isso, aí eu coloquei a outra.
Nossa, você colocaria então a Liliana do Véu no main deck?
Eu acho que... Não sei se eu colocaria a Liliana do Véu, mas a da Última Esperança ela não foi boa. Esse slot eu com certeza mudaria pro meu deck.
Ah, tá, boa dica. É outra coisa, você colocou duas Blood Moons no main deck. Eu tenho essa impressão, acho que talvez causada pela quantidade de listas que eu vejo por aí, que vão full rate, vão com 4 Blood Moon e 4 Magos da Lua, tanto aí como no Legacy, né? Você acha que mesmo colocando meio rate, né, só duas cartas desse tipo, ainda vale a pena? Ainda você tem chances de quebrar um deck inteiro como o Tron? A minha impressão que eu tenho com duas cartas assim, que fica muito na sorte, que se você tá apostando nesse tipo de Rose, você teria que colocar um set inteiro de pelo menos uma delas. Mas ela fez as duas fizeram trabalho pra você lá?
Sim, é que tipo, o problema de usar 4 é que ela não é boa contra todos os decks. Sim. E contra os decks que ela é muito boa, tipo contra o Tron, parece que ela ganha, mas ela não ganha o jogo. Tipo, só uma Blood Moon na mesa. E se você compra múltiplas Blood Moons, vai ser muito ruim igual.
Sim, é
verdade. Por exemplo, você sem pressão, não importa se você tem uma Blood Moon na mesa, se você destruiu os terrenos do seu oponente, se você não consegue atacar seu oponente, ele vai fazer 6 manas no Unicoil e vai te ganhar igual.
Você precisa de uma...
O looting ajuda também, né? O Fefis Looting ajuda você a achar a Blood Moon também, né?
Se Sim, você quando você sabe que a Blood Moon é boa, você joga mais agressivo atrás dela também. Mas o problema de usar 4 é que simplesmente múltiplas cópias são muito ruins e nem sempre ela vem o jogo.
Alguma razão pra não ter mainland nessa sua lista?
É mais as Blood Moons e a Mana Base tem muito pouco terreno. Eu acho que mainland faz mais sentido quando você usa mais terrenos. Eu acho que eu usei 20 terrenos, não?
Isso, 20 terrenos.
O Junt usa as mainlands porque eles usam 25, 24 lands.
Essa mana morfose aqui é interessante, é uma cópia só que você está usando. Imagino que ela talvez tenha te ajudado a jogar uma Lingering Souls, né? Da mão mesmo, né? Em algum dos jogos. E ela alimenta o Bedlam Reveler também, alimenta o Pyromancer, então tem uma sinergia legal no deck, né?
Ela foi bem boa. É que eu não consegui slot pra adicionar mais. E normalmente, quando você não tem nenhuma dessas cartas, é simplesmente um cycle, que não é nada demais. Mas eu gostei dela, talvez eu aumente o número delas mais pra frente.
Interessante. Você sentiu falta de alguma coisa no side, principalmente, de ter se preparado mais contra algum arquétipo?
Eu vou ser sincero, meu side não tava muito bom, mas não. Eu acho que faltou mais emoção de verdade. Tipo, em vez de Fatal Push, Lightning Bolt. Eu acabei perdendo pra tá seguro da vida, Gomalin Angler. Eu não tinha muito jeito de lidar com essas criaturas.
Ah, tá. Ok. O Felipe ali, vocês têm perguntas sobre esse deck?
Então, você acha que você aumentaria o número, por exemplo, de Terminate? Ou talvez algumas listas usam Dreadbore também?
Eu usei um do Dreadbore e um do Terminate no main deck. Mas eu acho que você pode jogar com mais no side. É que eles não são muito bons no main deck, porque você quer a remoção mais barata, se você espera jogar contra humanos da vida. Uhum. Mas acho que no side você pode colocar mais.
Rápidos Cast. Aqui é DR.
Aqui no Brasil, pela minha visão, pelo menos, os decks agro são um pouquinho mais populares que os outros, até por uma questão de acessibilidade, né? Eu vejo aqui que tem muito Affinity, tem muito Burn, e tem os decks RG estão ficando também bem populares. Os dois últimos CLMs que foram postados foram vencidos por decks RG, um Ponza e um Titan, né? Também tem as variantes do Skip Shift. Como é que você vê esse meta pro GP São Paulo? Ele dá pra pensar com com essa premissa de que vai ter muito deck agro, muito mono-red nas primeiras rodadas, ou você encara como um torneio internacional, então é um meta como se fosse o meta mundial, como aquele que você encontrou em Las Vegas, por exemplo.
Eu acho que tipo, é meio a meio. Muita gente vai jogar com o deck que ela tem, não vai atrás de outro deck. Por exemplo, se essa pessoa só tem o Burn, ele vai jogar de Burn e não importa o quê. E como você mesmo disse, o Burn deve ser um dos decks mais baratos do modo. Eu não tenho a menor ideia de preço de carta, pra ser sincero.
É, eu acho, mas hoje em dia acho que não tá tão barato. O Storm acho que é o mais barato, não tenho certeza.
Entendi. Mas tipo...
É, o Burn tá na faixa dos mais baratos, né? O X-Proof junto com o X-Proof e o Affinity. Né? O Affinity é um pouco mais.
Na sua preparação isso conta, Thiago? Você leva em conta que deve encontrar muitos desses decks e por isso talvez colocar alguma coisa especial no side? Ou você pensa numa questão geral mesmo?
Mas sinceramente, pra GP, que é um torneio muito grande, não me incomoda muito saber que vai ter muito desses decks mais agros, porque eles podem perder as rodadas iniciais, e eu acho melhor se basear no meta lá de fora. Mesmo, certo. Tipo, mesmo sabendo que vai ter um pouquinho mais de decks agressivos, eu ainda acho que vai ter bastante Tron nesse torneio. Uhum. Eu acho que vai ter alguns KCIs que tá sendo muito bem sucedido, mesmo não sabendo como o deck funciona direito, eu acho que vai ter bastante do KCI. Por exemplo, Humanos. Humanos é o deck agressivo que eu acho que vai ter mais. Porque é um deck bom, não sei se é caro, deve ser, mas...
Mais caro.
Se você gosta de deck agressivo, eu acho que a melhor opção é Humanos pra você.
É, o Manos é o topo, de acordo com o breakdown aqui do MTG Top 8, é o topo, né, dos decks agro aqui, quase 10% do meta. Os mono reds ficam atrás, inclusive. É, além dele, na parte agro também tem o novo, entre aspas, deck, que é o Oco, né, aquela variante lá, que de vez em quando solta o Bunny Inquiry no turno 1 e quebra o teu plano de jogo, te fazendo descartar cartas aleatórias. É... Como é que você vê as chances de um deck de Oco ou mais, né, invadir o top 8?
Eu acho que é um deck muito bom, é bem mais consistente do que parece, mesmo com as cartas aleatórias lá.
Isso é incrível.
Mas é um tipo de deck que eu não gosto, mas com certeza pode aparecer no top 8, não é um deck ruim, não é uma má escolha, mas não faz meu estilo mesmo.
Na parte de controle, a gente tem aqui o site aqui coloca o Urzatron, né, mas também tem o W Control, o Mardu Midrange, o R Control também. Quais decks de controle você consegue ver encarando nesse meta novo aí? Porque a gente teve o desbanimento do Jace e da Elfa, né, mas o Jace principalmente, que costuma englobar esses decks aí, ele tem, não tem aparecido muito, principalmente no top 8 do GP Vegas. Acho que tanto o Jace como a Bloodbraid estavam ausentes, mas eles estão. A gente sabe que eles estão presentes no formato. Tem muita gente aí que tirou eles da pasta para colocar no deck. Como é que você vê o arquétipo de controle, então, para esse GP?
Eu acho que o controle você tem que ser o mais agressivo possível, mesmo sendo controle. Porque é aquela mesma coisa, você pode controlar um Tron com Field of Ruin e a carta que transforma em Ira, mas se você não tem a pressão pra matar o Tron, ele vai te ganhar igual. E eu acho que vai ter bastante deck de Tron também. E eu acho que a melhor opção é tipo um Jeskai da vida, que você tem uns burns pra finalizar enquanto você tá controlando os terrenos dele. Então eu acho que se fosse pra jogar de controle, eu iria de Jeskai nesse torneio em si.
Essa questão do Tron, acho que é verdade, porque os últimos torneios do GPs aqui Modern também teve muito Tron, e agora ele continua em alta, né, no meta, então acho que realmente deve ter bastante.
É, eu acho que o controle é ruim contra o Tron, mas você tem que achar uma estratégia, se você gosta de jogar de controle, que envolva um pouco de pressão, um pouco de disrupção para os terrenos e counter para o que importa. Mas eu não sei se é fácil de fazer tudo isso em um jogo só, por isso os decks de controle não estão muito bem sucedidos.
É, de fato, os resultados têm mostrado que o controle não está bem posicionado para esse meta. Vamos pro combo, então, o que você acha? KCI tem feito muito resultado. Valakut, se você quiser considerar combo, Storm também, esses decks têm aparecido com consistência, né, nos últimos torneios grandes. Você acha que é um bom caminho para quem tem algumas cartas já desses decks e tá meio que em dúvida se vai de combo ou de controle?
O KCI em si tá ficando mais popular, o que deixa o deck pior. Porque, por exemplo, Humanos não tem nenhuma carta contra o KCI no side. o Nature's Claim, mas na verdade não faz nada. Porque o deck joga muito, muito bem em torno da remoção. Se eu não me engano, na final o Matt Ness ganhou em cima da Pedra do Oblivion, que não fez nada.
Sim. Aconteceu mesmo.
Então, você precisa... Tipo, o deck é muito bom. Ele consegue combar mesmo em cima de muito hate. Mas eu acho que tá ficando popular e deixa o deck um pouco pior. Porque as pessoas não estavam usando, tipo, Leyline Preto. Que o deck não consegue ganhar do Leyline Preto em si. Então, eu acho que o KC com certeza é o melhor deck de combo, se você quer jogar de combo. Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque tá ficando bem popular.
É, fica avisado, né?
É, a impressão que eu tenho também é que não é um deck muito fácil de jogar. Então, com mais hate, acho que se você não estiver muito acostumado com um deck, acho que acaba sendo pior que os outros combos, né? Porque eu acho ele um pouco mais complicado de você combar, né? Você pode falhar no meio do combo mais fácil que os outros, na minha visão, pelo menos.
É, a minha dica é não jogar online com esse deck, porque você vai perder muito tempo pra fazer as coisas. Eu acho legal esse tipo de deck ou você jogar sozinho, ou jogar com um amigo, mas pessoalmente mesmo. Mas eu acho que vale mais a pena jogar sozinho pra você saber como o deck funciona mesmo. Desculpa. E é isso aí.
É, eu até queria falar sobre esse deck, né? Assim, perguntar mais do que falar. É, eu concordo com o Felipe, porque eu mais ainda, né? Porque pra mim, que não acompanha o formato, realmente eu vi a partida final, né? O Ness combando ali e tal. E assim, realmente ele é tão difícil assim no sentido de você tem várias escolhas e cada uma vai afinando e aí sim você vai conseguindo combar. Ou realmente é meio que uma receita que você consegue fazendo as coisas. Claro, você depende dos draws, etc. Mas ele tem realmente essa dificuldade de você estar sabendo que você vai baixar, no momento que você vai baixar ou não? É meio automático isso aí.
É tipo que depois que ele compra as quatro cartas que ele precisa, que é o KCI, o Mir, o Scrap Trawler e a Esfera. Na verdade, a Estrela.
Ah, porque a mais bomba vem inevitavelmente depois, né?
Tipo, você vai comprar seu deck todo e não importa. É. Você vai gerar mana infinita. Mas até achar essas quatro cartas, o deck é difícil de jogar. Mas depois que você já tem essas quatro, é meio que impossível você fazer alguma coisa de errado e não ganhar o jogo.
Só vai ter o deck inteiro na mão, né?
Ah, você compra tudo, gera mana infinita e não tem o que o oponente fazer.
Ô, Thiago, mas ainda na parte do combo, a gente viu um tempo que Storm tava aparecendo bastante, principalmente agora com Optar, que então tentaram, né, colocar Optar aí no deck de Storm. E ainda é um deck que aparece mais do que o KCI no metagame atual. Você acha que é uma boa para quem já tem o deck montado e tá indo pro GP?
Eu acho que o Storm era bom quando as pessoas não sabiam que eles eram obrigados a matar o bicho no 2. Agora o Storm, ele ficou um deck muito fácil de hatear, porque ele é ruim contra a remoção, ele é ruim contra a descarte, e ele é ruim contra o deck de... contra a hate de cemitério também. Então ele é ruim contra todas as hates possíveis. O KCI só é ruim contra o hate de cemitério, porque hate de artefato ou remoção não faz muito. Então se você realmente quer jogar de combo, eu acho que é bem mais seguro você jogar com deck que só... tipo, só uma hate te prejudica, em vez de todas que existem no Magic.
Tem um deck de combo que tem acesso a verde e a branco, que são cores que, lógico que no side tem acesso a muita coisa, né? E te dá uma certa segurança aí. Que é aquele deck de toolbox, o Company, que coloca, faz o combo com a balista de mana infinita. E eu imagino que tem muita gente com essas cartas aí. Tem algumas cartas mais recentes, né, que são fáceis. Então deve ter bastante gente pensando em levar um deck desse. Você tem algum conselho? Você fala, ó, mantém o KCI ou troca o side desse deck? Porque ele costuma dar trabalho e aparece bastante no Magic Online também, né?
Esse já é um pouco mais interessante que o Storm, porque, por exemplo, o Storm ele não tem muito jogo contra humanos, porque ele tem a tag, ele tem o Medley Mage, ele tem o Freebooter e ele tem a pressão que precisa pra te ganhar. Mas esse deck de Company, você é favorável contra humanos e o seu match contra Tron é decente, porque você é um deck de turno 4 na teoria. Ah, e se ele faz o Carne na 3 ou o Ormicoil na 3, não te prejudica muito. A única carta que você não quer ver é a Pedra ou o Gin. E o Gin não faz muita coisa porque você pode fazer a Company no passe e ganhar igual. Sim. Então... eu acho que esse deck é interessante sim, ainda acho pior que o KCI, mas se você gosta desse deck, eu acho que pode ser uma boa opção sim.
Ok. A gente também espera ver bastante deck com acesso ao preto, né? Você falou aí, o Mardu, o Abzan, o Jundi, todos esses têm acesso a descarte e rodam no main deck, né? 7, 6, até 8 descartes. E decks como Valakut tendem a ser... suscetíveis a esses descartes que vêm cedo, né? Você acha que a maior ameaça de quem já tá com o Valakut aí pronto são esses decks com preto, ou tem como contornar isso aí e sofrer para outros decks?
Sinceramente, um dos melhores matches do Valakut são esses decks pretos.
Porque... Eu vi umas bundas chutadas com Valakut exatamente assim, mas lógico, não deve ter sido representativo do que acontece na média.
Porque o Valakut que ele precisa fazer nos turnos iniciais é só colocar o terreno na mesa. E tipo, descarte não é muito bom contra isso. E esses decks de descarte, tipo Jund, Abzan ou Mardu, eles não matam rápido. Então eles vão, tipo, você já vai ter os terrenos na mesa e eles vão te dar todo o tempo que você precisa pra comprar a carta que ganha o jogo, seja o Titã ou o Scape Shift.
Certo. As bad matches do Valakut, então, seriam contra os decks que combam antes?
Sim, você não consegue ganhar no deck de combo, por exemplo, Storm, Atnausia, esses decks da vida.
Não dá tempo.
Tipo, humanos, eu acho que é pau a pau, não tenho certeza. Nunca joguei esse match, pra ser sincero. O Tron, se ele fizer o carne, você fica muito pra trás, mas tirando isso, acho que você tem jogo contra o Tron também. Contra o KCI você não faz nada, contra o Infect você não faz nada. Mas sim, o Valakut é muito bom contra os decks pretos.
Ah, eu já imagino alguns Valakuts nesse GP, pelo que eu vi na última final do Circuito Liga Magic, que vai ter sim. Mas o Manos é uma match para se mirar, então, né? Você tá analisando muitas partidas do ponto de vista, se enfrentar o Manos, o que acontece? Você tá bem familiarizado com a match de humanos contra vários arquétipos, pelo jeito, né? E dá para esperar também esse deck, que ele se mostrou durante uma época, Thiago, bem resiliente, né? Ele dominou, inclusive, um top 8 grande aí.
É que o Humanos, na minha opinião, ele não tem match contra nada. Tipo, você não pega esse deck e fala, olha, ganhei do Humanos. Então isso deixa um deck muito poderoso. E tem match que você fala que você vai ser favorável. Deixa eu pensar de cabeça. Até mesmo o Storm da vida. Você sabe que você vai ganhar do Storm. E eu acho que nenhum deck consegue falar, olha, eu vou ganhar do Manos.
Era o Jund no começo do Modern, mais ou menos? Essa
isso,
ideia?
É mais ou menos. É que hoje em dia o Jund já tá um pouquinho mais ultrapassado, mas é exatamente isso.
O que me parece... Oi, Felipe, pode falar.
Ele comentou do Infect. Tem, assim, acompanhando um pouquinho, acho que a parte online, o Infect tem aumentado, né? Depois de ter sumido completamente do mapa. Você acha que ele tá para ressurgir, alguma coisa assim?
Então, porque o Modern é muito grande. Mas eu acredito que o Infect seja muito bom contra o Tron. Você tem um match ok contra o Manos, não é muito bom, mas você pode ganhar do nada. E contra esses decks de combo injusto, você vai ganhar antes. Então, tipo, KCI, Scape Shift, ou até mesmo o Tron, que não é combo, mas como se fosse, você é mais rápido que o cara. O problema do Infect é, tipo, os decks que não estão muito bons agora, tipo, o Jund, Abzan. Contra o Mardu, eu acredito que o Infect seja muito ruim. Mas, tipo, não vai ter muito Mardu no torneio. Ou até mesmo contra o Jeskai da vida, acho que o match não seja muito bom. Mas se você vai pegar essas estratégias de combo, você é um combo mais rápido. Então, eu acho que o Infect é bem posicionado assim também pro GP.
Um deck que sumiu e lembra um pouquinho o Infect é o Boggles. Ele sumiu, né, dos top 8 aí. Tá mal posicionado mesmo?
Então, ele é muito bom contra os decks de criatura. E contra os decks de controle que não tem muita... Tipo, que tem muita remoção que dá alvo. Tipo, Bolt, Hélice, PF. Mas ele é muito ruim contra os decks de combo. Porque você não consegue ir aí contra o Tron também.
Ah, certo.
Então, esse que é o problema. Tipo, você tem branco e verde, que você tem as opções boas de sideboard. Mas mesmo assim, é um deck muito inconsistente, o Boggles. Você só tem 8 criaturas com Hexproof. E se você não compra, seu deck não faz nada. E ele é muito ruim contra, tipo, Tron, KCI, até mesmo Infect.
Ah, tá. Saquei.
O problema do Boggles é, Fio, que você não vai matar o cara no turno 4, a não ser que você compre uma mão muito boa. E isso dá muito tempo pro seu oponente também, então...
Entendi. Isso é um baita problema no Modern atual. A gente vê aí nos gameplays, o pessoal posta, né, no YouTube, nos canais, que direto tem esses decks que ameaçam vencer no terceiro turno. E com consistência, né? O próprio deck do Oco, de vez em quando, se coloca numa situação imbatível já no terceiro turno. Então é complicado. O deck de Merfolk é outro deck agro também que tem sumido, né? É a mesma coisa que você falou, então vale pro Merfolk, Thiago. É um deck de criatura que não consegue segurar esses decks mais rápidos.
Eu acho que o problema do Merfolk é que ele é um humanos piorado, porque você usa as mesmas criaturas, tipo, que crescem, mas o humano tem muito mais hate. Tipo, as criaturas fazem algo que atrapalha o seu oponente. O Merfolk não. Você só tem criatura que cresce suas criaturas. Sim. E acaba sendo um pouquinho lerdo, tipo, não adianta.
Certo. Como é que você se prepara? É, eu imagino, né, que todo mundo que tá vindo pro GP vai ter que pensar no Death Shadow. É o deck que fica aí no Tron também, que você falou, mas Death Shadow é um deck também que é, tem acesso a algumas coisas bem chatas, bons removals, até counter, né? Como é que você se prepara? Que decks tem a melhor match contra o Death Shadow?
Sinceramente, o deck deu uma sumida por causa dos humanos.
Certo.
O match de humano contra o Death Shadow é muito bom pro humano. E eu acredito que o Death Shadow não seja tão favorável contra o Tron também. Então, se eu não me engano, o Tron e o humano vão ser os dois decks mais jogados. E o Death Shadow não é muito bom contra esses decks. Então, não sei se é uma boa escolha para o GP.
Certinho, o W, Tron e o humano são os mais jogados mesmo.
Boa.
Muito bem. É, Eli, o Felipe, alguma coisa?
Acho que tem. É, você disse que na questão dos combos o Iron Works é o melhor combo, que deve trazer com isso um hate pro cemitério. Então, estratégias que usem cemitérios, que nem o Live End, quem tem um Live End guardado, não é uma boa trazer, por exemplo, pro GP.
Sinceramente, eu não sei o quanto isso vai atrair os olhos da pessoa. Tipo, quantos KCI você acha que vai ter no torneio? Eu não acho que vão ter muitos. Então, tipo, eu acho que KCI vai ser uma boa escolha por isso. Você nunca sabe quantos vão ter. É um deck difícil de jogar. Se você souber jogar certinho com o deck, eu não acho que muita pessoa vai ter hate. O que me preocupa um pouco também é o Stone Silence. Que essa sim eu acho que vai ver muito mais jogo. E essa para o deck por completo também. Mas, tipo, se você tem um Dread da vida, o Dread ou o Living End são apostas. Tipo, se você não pegar rei do cemitério, você vai ganhar muito fácil. Então, se você acha que não tiver muito, eu acho que você pode jogar com eles tranquilamente.
Tiago, um argumento consistente que tá chegando aqui o tempo todo, né, na nossa conversa, é que o Modern é um formato muito grande. Lógico, a diversidade de decks também é grande. Quando você se prepara para um torneio desse, você monta o teu sideboard que tem só 15 cartas. Então você vai montar ele pensando em melhorar aquelas matches em que você não tem chance nenhuma, ou melhorar as matches em que você tá ali nos 50%, no 45%, e torcer para não encontrar as bad mats.
Eu gosto de sempre. Por exemplo, eu joguei de Mardu. O meu side tinha bastante carta contra o Tron, que eu acho que é um dos meus piores matches. Então, no caso, eu gosto de fazer isso porque eu achei que ia ter bastante Tron e eu sei que o meu match contra o Tron é ruim. Mas, por exemplo, no meu side você pode ver que eu tinha remoção de artefato na forma de explosivos ou da outra carta lá.
Wear and Tear.
Eu tinha remoção para cemitério.
Spellbomb.
Eu tinha resposta pra Hexproof, tipo, pro Bogos. Então, no Modern, eu acho que você tem que focar mais pro seu pior match, mas sempre ter um pouquinho pra cada deck. Você não pode, tipo, jogar um torneio com zero cartas pra artefato, por exemplo.
Ah, sim. Acho sim.
Ou ter respostas mais genéricas o possível, assim.
Sim, tipo, é que o Stone Mountain Rain e o Surgical são bem específicas contra o Tron. Mas, tipo, Explosivos é uma carta excelente de sideboard, que ela é boa contra várias coisas.
É mesmo.
Você acha que, por exemplo, o Mountain Rain é melhor do que, esqueci o nome da carta, que são, é uma mana a mais e que destrói a... Lembra se destrói o Exila, o terreno, e pega todas as cópias do deck do cara do mesmo terreno?
Não sei. Depende, se é o Crumble the Dust, eu acho.
É isso mesmo.
Depende do seu deck. Tipo, se você estiver jogando com Valakut, que você consegue fazer um Sakura e fazer o Crumble na 3, eu acho que o Crumble é melhor. Mas no caso do Marduk, você é um deck de 20 terrenos e você nem 100% das vezes vai conseguir fazer o Mountain Rain na 3 mesmo. O Crumble que custa 4 já é muito mais difícil. Então, acho que o Mountain Rain é melhor nesse tipo de deck.
Entendi. Aí, porque você estaria como sempre estivesse no draw, né? Fazendo atrasado.
Sim, e se você realmente está no draw com essa, você já tá fora do jogo.
Certo. Eu tô achando que a gente tá chegando no fim. Eu vou finalizar as minhas perguntas, pelo menos, pedindo pro Thiago dizer pra gente o deck que ele preferiria jogar se ele fosse com cada arquétipo, tá, Thiago? Então, se você fosse de controle, qual seria a sua escolha? Pro teu perfil de jogo, claro.
Se eu fosse de controle, eu iria com o Jeskai e com certeza ia ter Teferi no meu main deck, e não sei se ia ter o Jace.
Boa. Olha, Teferi de Dominar.
Isso.
Bom demais. E de midrange?
Midrange, eu acho que eu iria com o próprio Mardu mesmo.
O próprio Mardu. Ele é tão distante assim do Jund, do Abzan, para ser uma escolha tanto que universal, ou é discutível ainda?
Eu não acho que o Abzan e o Jund sejam decks horríveis, que você é impossível você ganhar um torneio jogando com eles. Mas eu acho que o Mardu, por causa do looting, tá um pouquinho melhor. E esse pouquinho melhor me agrada mais jogar de Mardu.
Ok. Se você fosse de agro.
O agro, a gente considera Infect como agro ou como combo?
O que você quiser. O programa é seu,
Tá.
Thiago.
De agro eu iria de humanos, então.
Bom, mano, que tem acesso a tudo. Então, de combo, acho que você já respondeu.
Eu iria ou de Infect ou de KCI. Ia depender do meu medo de tomar as raids. Se eu acho que vai ter muito mais hate de cemitério artefato, eu iria de Infect, mas se eu tiver esse medo para muita remoção, para muito Jund, eu iria de KCI. Então ia depender.
Já que os holofotes estão no KCI, não é um bom momento para Affinity, né?
Então, eu acho que se for para ser agressivo, eu prefiro humanos.
Ah, certo. Viu, Felipe? Guarde seu Affinity.
Pô, eu não gosto do humanos, cara.
Eu também não sou muito fã.
Mas é um deck que ganhou muito, né, com as últimas edições. Ganhou cartas de main deck, ganhou terrenos também. E faz de tudo um pouco, né? Ele consegue ser agro, consegue ter disruption com o pirata. Então, é que legal. Eu acho que, como eu falei, eu terminei minhas perguntas para o Thiago. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem pensar e extrair um pouquinho mais do Thiago, por favor, o Eli, Felipe.
Que ele fizesse primeiro, eu tenho uma pergunta para ele que não tem a ver com o GP. Então, se ele tiver uma pergunta, prefiro que ele faça primeiro.
A minha também não era diretamente sobre meta, porque eu não vou conseguir avaliar esse tipo de, né, de comentário. Vocês já entendem muito mais e conseguem perguntar. A minha pergunta, Thiago, era assim: você teve vou reformular. Quando você vai participar de um campeonato, como é que você avalia o seu objetivo? Tipo assim, por exemplo, você participou de um campeonato, né, do GP Las Vegas. Foi para mim, pelo menos, foi um ótimo resultado. Para você também foi um ótimo resultado? Ou assim, você, pela experiência que você já tem, né, pelos resultados que você já conquistou, você fala assim: ah, ficar tão perto de um top 8 não foi tão legal quanto eu gostaria, sabe? É porque é mais uma pergunta de alguém que vê, né, os brasileiros fazendo bons resultados e tal, e pelo menos para mim, eu não tive contato com nenhum de vocês ainda. Então, assim, e isso para você. E aí, se você pudesse falar, como as pessoas que vão participar do GP São Paulo, por exemplo, como é que você acha que elas podem se preparar e pensar no seu objetivo? Porque eu conheço algumas pessoas que participam e às vezes o cara faz lá, sei lá, passa até pro Day 2 e você vê o cara frustrado, sabe? Tipo assim, ele fez um resultado legal, né? Não chegou a muito longe. Mas assim, para uma pessoa que só joga o campeonato de loja e tal, chegou no GP e conseguiu um Day 2 e tal, como é que você acha que a pessoa pode se preparar e o que ela poderia fazer para melhorar isso aí?
Tá, vamos lá. A primeira pergunta é muito relativo. Por exemplo, eu não tô muito bem no circuito esse ano de Pro Points. E eu tinha uma meta que era fazer o top 8, porque se eu faço top 8, eu consigo pegar o Gold, que é um Pro Level. Então, nesse GP mesmo, eu fiquei meio chateado. Mas se, por exemplo, eu abro, vamos lá, 6-3 e termino com 12-3, que foi o resultado que eu terminei, eu ia ficar feliz. Mas como eu abri 12-2 e perdi a última pro 12-3, já é outra coisa que me deixa triste igual. Então, mas eu sempre tenho essas pequenas metas que eu coloco na minha cabeça. Se eu atingir, eu fico feliz. Que nesse caso seria o top 8, por causa dos Pro Points. E mais ou menos isso, o que eu faço, pelo menos.
Boa.
E sobre a pergunta da pessoa que, tipo, você é mais casual, você joga em loja. Eu acho que você deve, tipo, coisas legais para fazer, tipo, seu primeiro Pro Point, que são 10-5, ou sua primeira premiação, que, se eu não me engano, são 11-4, são metas bem legais e bem difíceis para você criar para você mesmo. Como eu disse, eu adoro criar uma meta, porque se eu atingir essa meta, eu vou ficar feliz. Eu sei que eu vou ficar feliz. Então, tipo, se você é de loja, eu aconselho você a criar uma meta, nem que seja, tipo, fazer o dia 2. Você fez o dia 2, você já tá feliz. Tipo,
Boa.
essas pequenas metas eu crio para mim mesmo e aconselho você, tipo, a criar uma e, se conseguir, você ficar feliz. Se não, você pratica um pouco mais e tenta de novo no ano que vem, no caso, porque a gente não tem muitos GPs.
Eu acho que esse conselho é bem pé no chão, viu? Gostei bastante. Pequenas metas e avaliando conforme você vai avançando.
É, até, né, o MP, usando como exemplo aquele rapaz que eu comentei que é aqui de São José, que ele foi pro Tour agora, né? E assim, no meu ponto de vista, ele fez um bom resultado por ter sido o primeiro Pro Tour. Imaginar a pressão que o cara teve e tal.
Ele fez 9 ele pontos, fez, né?
Ele fez 9 pontos, né? Acho que ele fez 9 pontos. Então, tipo assim, eu fiquei pensando, pô, no meu ponto de vista, foi um bom resultado. Mas depois eu fiquei pensando, será que para ele foi um bom resultado, sabe? Tipo, tudo bem, ele é um cara que já participa de PPTQ, de RPTQ, ele já tá mais, né, calejado do circuito aqui, né, do Brasil. E aí, tipo, conseguiu participar de um Pro Tour e, sabe, será que não tem essa frustração? E às vezes eu, como eu não tenho contato com o pessoal que participa mais, às vezes eu fico pensando, às vezes eu falo, ah, é um bom resultado o cara fazer 9 pontos. E o cara tava esperando fazer, tipo, 3 vezes isso, sabe? Então eu acho que é legal, às vezes, a pessoa, como você comentou, né, traçar as metas dela, né, e ser pé no chão realmente, né, tipo, não querer imaginar que o primeiro campeonato desse tamanho que você vai participar, que você vai chegar num top 8, pode acontecer? Pode, né, a gente já ouviu dezenas de relatos em relação a isso, mas eu acho que essa realidade, né, trazer aquilo pra sua realidade é bem importante, né.
Sim.
Pois não,
no caso do, desculpa, do Pro Tour, tipo, no meu primeiro Pro Tour, faz muito tempo já, eu criei a minha meta, que era ser pra fazer o dia 2, que hoje em dia, se não me engano, são 12 pontos. Então eu entendo a pessoa no primeiro Pro Tour ficar um pouquinho frustrada, chateada de não fazer o dia 2, mas mesmo assim é uma experiência bem legal, é bem diferente. É um torneio difícil, tipo, bem mais difícil do que, acredito, um PPTQ que ele tá acostumado a jogar. Então já é uma coisa bem legal de jogar, mas, tipo, já que ele já tava lá, eu acho justo ele colocar, tipo, essa metinha de dia 2, e eu entendo ficar um pouquinho chateado, mas mesmo assim já é um grande, tipo, sucesso no Magic de jogar o Pro Tour. Muita gente
se aprende, né?
Exatamente, muita gente que joga, até mesmo no Brasil, tem o sonho de jogar Pro Tour, e eu acho bem legal, tipo, uma experiência nova.
Roda aí, Teobaldo!
Aqui é DR.
Thiago, quando a gente vê na câmera jogando, às vezes, o dia 2 ou um top 8, a gente sabe que você tá ali na 15ª rodada, alguma coisa assim, né? Deve estar esgotado, acabado, mas, no entanto, observando, a gente vê que você consegue estar concentrado, consegue jogar bem e até parece que você está no piloto automático. A gente sabe que não, que você está pensando sobre cada jogada, mas você está jogando rápido e bem. Você tem alguma dica para quem vai enfrentar uma maratona, às vezes pela primeira vez até, nesse GP de agora? Como se manter inteiro durante todas as rodadas?
Eu vou ser bem sincero que nesse último GP Vegas, a última rodada que valia o top 8, eu joguei muito mal. E eu posso atribuir isso um pouquinho no cansaço, que eu não tinha dormido de quarta para quinta, e quinta para sexta eu dormi tipo coisa de 4 horas.
Nossa.
Então, aí o torneio começou na sexta e no sábado, e de sábado, na sexta para sábado eu também dormi 6 horas. Então eu tava bem cansado, eu não aconselho você a fazer isso, e acabei jogando bem mal a última rodada, mas bem mal mesmo, e eu acho que eu entreguei a partida pro meu adversário. Mas o conselho é simples, tipo, você tem que jogar descansado, dormir bem na noite anterior. Você acorda, você come algo. Eu tomo um banho sempre de manhã, então acho pra dar uma acordada também.
Ah, sim.
Mas, tipo, simplesmente... outro conselho é não tiltar, não ficar nervoso, independente do que acontece na sua partida, que isso só vai prejudicar o seu torneio.
Oh.
A não ser que seja na última rodada, aí você pode tiltar à vontade, que você não vai jogar mais. Mas tirando isso, simplesmente chegar bem descansado, comer é bem importante. Tipo, se você ficar o dia inteiro sem comer, é muito ruim pro seu corpo, pra você. Você pode jogar pior por causa disso. Então, aconselho um café da manhã, descansar bem, tomar um banho pra acordar melhor, mas nada, nada de outro mundo também.
Certo, boa, obrigado pela dica aí. Ô Felipe, você tinha pergunta também sobre outro tópico?
Sim, eu tenho duas perguntas. Uma que a gente sempre faz pro pessoal que vem aqui, né? Qual a sua dica, ou qualquer coisa assim, um conselho? Como se preparar para o torneio, como para se preparar para ser um jogador melhor, né? Acho que a gente sempre pergunta ao pessoal que vem aqui, e, né, mais uma pessoa gabaritada para dar opinião aí.
Uma coisa que eu acho legal, que funciona comigo, é nunca desistir de um jogo. Por exemplo, Você acha que vai perder, vai desistir para ganhar um tempo. Mesmo que você tenha, vai, 5% de chance de ganhar aquele jogo, ou menos. Eu acho muito legal você nunca desistir, porque vai se acontece aquele 5%. E, tipo, por exemplo, você tá muito mal no jogo, você tá zicado. Você equipou com dois terrenos, não comprou mais, descartou carta. Mas você não sabe como seu oponente tá, você não sabe se ele tá fludado, você não sabe se ele vai ter as respostas. Então, simplesmente não desiste nem quando você tem certeza que vai perder, porque você pode acabar ganhando aquele jogo e ficar tipo, nossa, porque eu desisti. Imagina, você desistiu, olhou três cartas do topo e ia mudar completamente o jogo. Tipo, nunca desistir é um conselho bem importante pra melhorar no jogo.
Nossa, boa dica, gostei. O que mais, Felipe?
É claro que você vai perder a maioria dos jogos, mas quando você ganhar aquele jogo que você desistiu, você vai se sentir muito bem.
É, talvez te ajude até a entender um pouco melhor seu deck, né? Ou a sequência do jogo, talvez.
Isso também.
É, a outra pergunta é em relação a... É uma pergunta dupla aí. Qual foi o ponto que você começou a se considerar um pro player? Ou assim, não, a partir de agora eu consigo ser um pro player, ou agora eu sou um pro player. E como isso mudou sua relação com o Magic e a vida em geral, seu dia a dia?
Então mudou, tipo, foi quando eu sempre viajei pra GP, mesmo nos Estados Unidos, tentando atrás da vaga do Pro Tour, o sonho de virar um profissional, mas não acontecia nunca. Então eu já tava meio de saco cheio do Magic mesmo, mas eu acabei ganhando um PTQ. E daí, na época não era RPTQ, só dava uma vaga, era diferente do que hoje em dia. Aí nesse Pro Tour que eu ganhei a vaga pelo PTQ, eu acabei fazendo o top 4. Então foi daí que eu falei, ah tá, agora, tipo, o top 4 pagou uma boa quantia e me deu pro point e me deu status pra continuar jogando. Então foi a partir daquele torneio. Mas eu sempre, tipo, tentei, me esforcei, viajava pra jogar os GPs, nunca tinha feito um top 8. Tipo, eu tinha um grupo de amigos que a gente pegava, vai, 3 finais de semana lá nos Estados Unidos pra jogar os GPs. Então eu sempre tentei, mesmo que nunca fui muito bem sucedido até esse Pro Tour. Mas a partir desse Pro Tour foi quando eu comecei a falar, tá, agora vai dar certo.
E jogar os GPs, esses campeonatos com um nível um pouco maior, ou com certeza maior do que a na loja, né? Mas talvez um pouco maior do que o PTQ, alguma coisa assim, ajuda a gabaritar para um treino a mais, mudar um pouco a visão de jogo? Ou você acha que viajar para isso, atrás disso, e jogar todos os RPTQ e todo esse circuito nacional já é um equivalente?
Não, eu acho que no GP, mais no dia 2 do que no dia 1, você pode aprender muito mais perdendo uma partida do que você perdendo uma partida no seu RPTQ. Então eu acho que vale o risco de viajar assim, mas tipo, mais quando já tá mais competitivo. No dia 1, o dia 1 é como se fosse seu RPTQ no modo de falar, pode ser um pouquinho diferente, mas o dia 2 eu acho que já vira tipo quase um Pro Tourzinho, sabe? Nesse modo de dizer. Então vale a pena a experiência e o aprendizado, com certeza.
Ah, boa. Ô, Thiago, por fim, você vem pro GP São Paulo?
Vou, com certeza.
Legal. Queria te agradecer, então, se ninguém mais tiver pergunta, se eu e o Felipe liberarem, queria finalmente aí liberar e te agradecer por vir aqui. Eu aceito como um presente mesmo de aniversário dos 3 anos do podcast, sua presença. A gente sempre torce para você e para os outros brasileiros no Pro Tour. E boa sorte tanto nesse GP como nos torneios vindouros, cara.
Ah, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu acho bem, bem legal participar. Eu já participei, se eu não me engano, de outros vídeos, podcasts, essas coisas. Eu gosto bastante. Mesmo eu não falando muito bem, eu tento explicar o melhor que dá.
Ah, ficou ótimo.
Não, deu para entender bem, cara. Foi bem legal.
E é que eu sou meio confuso mesmo, mas não é de propósito.
Mas pra gente é difícil acompanhar, porque pra você deve ser tudo fácil, né? Você vê isso diariamente, então você explica de uma maneira profissional, né? Pra gente que não tá tão assim ligado ao Modern, né? A gente vai mastigando aos poucos o que você vai falando. Então, pro ouvinte que tá já na pegada, grindando o torneio e tal, vai ser uma aula isso aí.
Não é bem isso, que às vezes eu me perco no meu raciocínio, falo uma coisa que não deveria ter ter falado, que não faz muito nexo com o que eu tava falando, mas... E obrigado, eu acho que nesse São Paulo eu vou tentar ir um pouquinho melhor que o Las Vegas. Mas a minha meta que eu estipular vai ser o 11-4. Então se eu fizer 11-4 eu vou estar feliz.
Ah, legal, legal. Vou te encontrar lá pra te dar uma fichinha de Teobaldo, que é o nosso polinauta. Aliás, você não quer levar um Teobaldo não pra fazer... Colocar um Teobaldo, se você for de Mordo, põe uma cópia lá só pra ele fazer um top 8, quem sabe.
Coloco. Me encontra lá que eu pego o Teobaldo.
Não, eu tô querendo dizer a carta mesmo, colocar o T-Bolt no teu deck. Já pensou?
Ah!
Top 8 com o T-Bolt, vai ser lendário isso.
É uma carta?
Nossa.
Não tinha me tocado.
Deixa a ficha. Não. Nossa. Precisa botar o T-Bolt.
Não.
Bateu bad agora, mano. Deixa ele trabalhando aqui, que ele é nosso estagiário. Ele tá melhor aqui.
Eu não quero colocar ele. Eu não acho que ele é muito bom.
Deixa como ficha, já tá ótimo. E eu acho que ele trabalha melhor também.
O T-Bolt é o T-Bolt, no caso.
Isso, versão brasileira, claro.
É, ele não vai ser uma carta que eu colocaria no meu deck. A ficha, tudo bem.
Olha, tá vendo, ó, o podcaster estagiário tem mais sucesso que o Polinauta.
A gente esperava que o Thiago dissesse challenge accepted, vamos lá.
Olha, pra ser sincero, eu já vi lista do Oco, do Hollow One com ele.
Nossa, essa eu vou procurar.
Ele descarta, né?
Ele compra e descarta.
É. De vez em quando um ouvinte ainda manda uma lista dessas assim pra gente. Ó, encontrei teu mascote aí no deck modern, né? Achei bem legal. Mas enfim.
Essa temporada, como você tá em questão de pro points, assim, no...
Essa é a minha pior temporada desde 2014, que eu consegui pegar Platinum na primeira, na segunda, na terceira, e essa é a quarta que eu tô jogando no caso. Eu tô um ponto atrás do Gold, por isso que 11-4 no GP me dá esse ponto, então por isso que 11-4 eu ficaria feliz. Mas eu tô perdendo muito, não sei o que tá acontecendo, talvez poucas horas de sono pode ser um fator, mas eu tô bem mal pra esse ano.
Eu acho que a variância também sempre acontece. A gente já viu os pro players em geral ter fases de bem ruins também e depois fases muito boas, né?
O próprio PV tem um exemplo legal que ele pegou Platinum por, sei lá, 3, 4, 5 anos seguidos e ele teve 2 anos de Silver. E Silver é um level que não te dá nada. Tipo, só vaga pra um Pro Tour, que é a mesma coisa que quase nada. E depois disso, ele voltou... No mesmo ano que eu comecei, em 2014, e ele pegou Platinum nos 3 anos junto comigo. Então, mesmo depois de 2 anos muito ruins, ele voltou com tudo, até ganhou Pro Tour, ficou Player Player. Então, mesmo tropeçando um pouquinho, ele conseguiu achar um caminho e voltou com gás a todo agora.
Esse ano ainda dá pra pegar Platinum?
Olha, tanto eu, quanto o PV, quanto o Java, quanto o Bertu, a gente tá um pouquinho longe, porque a gente não teve nenhum Pro Tour muito bom. E o que importa mesmo pra status é ser o resultado do Pro Tour. Tipo, tá. mesmo se eu ganhar o GP São Paulo e ganhar o próximo GP que eu for jogar, isso não me dá o Platinum ainda. Porque a pontuação do Pro Point de GP é bem inferior do que a de Pro Tour.
Tá.
Então vai ser bem difícil, mas nada impossível. Mas tipo, é uma coisa tipo ganhar o Pro Tour. Mas...
Aliás, falando em Pro Tour, você vai jogar o próximo Pro Tour de times? Já tem time?
Já. A gente é meio que obrigado, entre aspas, porque a gente ia querer, no mesmo caso, a jogar com o pessoal da Hareruia Latin. Aí, certo. A gente divide o time em dois, porque o time da Hareruia são 6, então a gente tem que formar 2 equipes de 3.
Certo.
A minha equipe, no caso, vai ser o Jabaiano e o Márcio, o português, e a outra equipe vai ser o Pozo, o Salvato e o Bertu.
Certo. Ah, pelo menos a equipe de vocês vai falar português mesmo.
Isso, só o Bertu que vai ter um pouquinho de dificuldade, mas ele fala espanhol bem. Legal. Pode falar.
Não, imagina, por favor,
à vontade.
Que a gente, nesse ano, vai. Quer dizer, já teve ano passado, mas esse ano vai ter de novo. É o Mundial das Equipes. E pra você classificar pro Mundial, você soma o Pro Point do time durante os 4 Pro Tours que aconteceram no ano.
O time de vocês está em segundo lugar, né?
Isso, passaram 3 Pro Tours e a gente tá em segundo.
É,
se a gente fizer uma média decente nesse último Pro Tour, a gente acaba jogando a final, que ia ser um torneio que eu nunca joguei, então, tipo, ia ser legal.
Opa, bacana.
Isso é bem legal, né?
Nesse time do próximo Pro Tour, vocês já definiram o que cada um vai jogar? Que formato cada um vai jogar?
O Márcio, a gente acha que vai jogar o Legacy. Eu acho que vou jogar o Modern e o Jabaiano acha que vai jogar o Standard, mas tudo pode mudar, então Eu não vou dar certeza de nada.
Dependendo agora do meta aí, do como você se adapta com os decks, assim.
É que, sinceramente, eu não vou encostar no Legacy e acho que o Jabaiano também não vai encostar no Legacy. Então o Márcio é meio que obrigatório jogar o Legacy. Mas aí eu e o Jabaiano a gente pode ver, tipo, se tiver um deck Modern que ele goste, ele pode jogar o Modern, não tem problema nenhum. Ou se tiver um Standard que ele goste, ele pode jogar o Standard. Eu não faço questão, então vai mais ele que vai decidir.
Legal, legal.
Ficamos isso aí, não é segredo, pode ir pro ar.
Bem lembrado. Ô Thiago, se o pessoal quiser te encontrar em rede social, alguma coisa assim, você pode falar aí pra quem quiser, o teu Twitter, Face, não sei.
O meu Twitter é bolov0, tipo bolovo, mas com zero no lugar do último O.
Certo.
Eu não uso muito, pra ser sincero, mas deveria usar mais.
Você tem os print screens épicos lá do mall.
É, de vez em quando eu posto algo, mas é que eu não tô jogando muito mal, então não tem muito sentido eu usar o Twitter, na minha opinião. Mas é isso.
E fora o Twitter, tem alguma outra rede que você usa? Se pessoas
entram. Então eu tenho uma página no Facebook, mas eu não uso, então.
Ok.
Não precisa divulgar, não sei nem como tá o nome, tá?
Beleza, eu deixo o Twitter aqui para quem tiver alguma dúvida, quiser te seguir lá. Beleza, Thiago, obrigado. Eli, tá vivo?
Opa.
Vamos liberar o Thiago, que quer falar mais alguma coisa?
Eu só queria perguntar para ele, eu cheguei a ver algumas coisas, eu não lembro se foi no Twitter, eu sei que de alguma forma eu achei algumas listas suas do Pauper. É. E eu queria saber o que você acha do formato, você gosta, você ainda tem jogado e tal.
Então, do Pauper eu peguei um ban emprestado com um amigo meu, e eu acabei jogando dois ou três challenges do MOL, e acabei fazendo top 8 em todos, se eu não me engano. Mas a minha opinião do Pauper é que os decks azuis são muito opressores, então, mas eles são um pouquinho mais raros online. Então se você quer jogar com deck Pauper, eu acho que tem que ser um deck azul. Não parece muito inteligente não jogar de azul.
Inclusive essa discussão que a gente tem bastante sobre se ter ou não ter banimentos no Pauper, principalmente no azul, né?
De novo,
acho,
né?
Precisa. Eu mesmo joguei de ban todas as vezes, mas eu sempre me sentia atrás contra os decks azuis, então...
Faz sentido, cara. Azul é opressivo mesmo.
Ainda mais que ele tem aquela carta que anula a mágica vermelha por uma mana, é muito difícil de ganhar daquela.
Ele tem as melhores coisas do azul, né? Ele tem Contra Spell, ele tem Gush, ele tem as Cantrips, né?
Não, tem que banir alguma dessas. O Preordem, nem sei quais que usa, mas deixa o deck muito bom.
Isso aí. Beleza, Thiago. Então, obrigado. Espero que o ouvinte tenha gostado. Esse é o último programa do Felipe antes de ele ascender a um novo título. Felipe, boa sorte na sua defesa de amanhã.
Não, não. Defesa não, ainda é qualificação.
É a quali, né? Boa sorte na quali.
Boa sorte, Felipe.
Valeu, obrigado.
Boa sorte aí.
Valeu, agora não vai ter jeito de ir mal.
O Dal desce. E é isso aí, gente. Obrigado, espero que tenham gostado. Quem tiver sugestões e perguntas também para o próximo episódio, pode mandar, porque a gente vai receber um outro jogador aqui, que o Bolova vai ficar sabendo agora. Fora do ar.
Tava curioso.
Valeu, obrigado, gente. Obrigado, Eli. Obrigado, valeu, Thiago.
Aí, galera.
Valeu pela sua presença. Sinta-se à vontade para voltar quando quiser.
Show.
Valeu, Thiago, e boa sorte nos próximos torneios aí.
Boa sorte.
Obrigadão.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR.
Bom, ele legal o programa com o Thiago Saporito, é lógico que ele manja muito, né? Fica a expectativa para o próximo programa também. Acho que a gente vai tentar abordar uma parte diferente aqui, vou tentar talvez pegar um arquétipo só com o próximo convidado. Vamos ver o que acontece. Mas eu gostei, obrigado aí pela sua força, não só durante essa fase, durante o programa inteiro também. Você sempre bem, muito dedicado a contribuir com a gente, obrigado mesmo, tá? Era isso que eu queria desde sempre com esse podcast, que o pessoal contribuísse com uma dedicação, mandasse comentários e, enfim, né, se envolvesse da mesma maneira que a gente está envolvendo. Então, obrigado. E deu até vontade de jogar Modern, escutando essas dicas aí, mas eu vou ficando limitado também.
Cara, eu falei isso com o Ari essa semana, eu falei, cara, eu comentei com ele que eu gravei e tal, e eu falei, cara, deu vontade de jogar Modern, mas cara, não tem dinheiro pra comprar um deck de uma vez, e se eu quiser ir comprando em partes, eu vou demorar um ano pra montar, 2 anos pra montar. tá? Não, então e outra, não adianta ficar muito assim.
A ideia que eu tenho de Pauper é o que eu vejo o pessoal jogando, tipo, o MTG Goldfish, por exemplo, o Safon faz um deck rogue ou um deck de brincadeira, né, um deck bem off-meta, e posta lá os 5 jogos. Então a ideia que eu tenho de metagame modern é tipo o deck dele, como o deck dele se comporta contra outros decks que de fato pertencem a um metagame. Por isso é que às vezes até eu falei, o Thiago me surpreendeu, né, quando ele jogou Modern semana passada, sabe, tá vindo de um torneio grande, então ele tá muito mais por dentro dessas matchups do que eu assistindo esses decks off-meta aí, mas não me arrisco não, cara, mas que deu vontade, deu.
Vou te falar. Não, deu, com certeza. Eu até tava pensando, falei, vou ver se eu pego o deck emprestado com alguém um dia pra participar do campeonato só pra ver, aí eu vou apanhar pra caramba, aí eu desisto do negócio e não jogo mais.
Eu queria falar na fase de compra, eu acabei esquecendo, ouvinte que estiver pensando em vir pro GP São Paulo, tem um pacote aqui de inscrição, o mais barato é R$165, tá? Você vai ganhar a promo e vai ganhar a entrada no evento principal com seu deck modern, né? A promo é um multavolt. E tem um outro, o outro pacote grande é 260, que vem playmat também e tal. Vem voucher também para participar. Quem quiser ficar nos limitados ou nos paralelos, tem uns pacotes aqui que valem a pena sim, tá? Vai ter que vir com dinheiro para jogar, porque os limitados não estão tão baratos como nos outros anos, mas está bem organizado, já tem uma tabela, tem premiação, e também vai ter bastante youtuber e podcaster se movimentando ali. A gente vai tentar fazer pelo menos um Cube Draft, né, Eli? Pelo menos um. E o ouvinte pelo que quiser, menos. É só encontrar a gente. Ele, você vai estar usando alguma coisa do Pauper View, camisa, o Ari também, sim.
Eu vou tentar fazer uma camiseta, por mais simples que seja, eu vou ver se eu consigo fazer.
Te coloquei na parede agora com essa pergunta, né? Desculpa.
não, na verdade, até minha esposa me cobrou, falou, não, você tem que dar um jeito de arrumar uma camiseta e tal, alguma coisa pra identificar, sei lá, faz um negócio.
Cara, vale a pena. Chamativo e tal, né? Vale a pena. Te garanto que vale a pena, porque é isso que eu ia falar, ouvinte que quiser me identificar, por exemplo, MP, eu vou estar com a camisa do Hack do Sketch, que é amarela e com o símbolo do Hack do Sketch, então é só procurar um cara, né, pálido, branquelo, de óculos, com essa camiseta amarela, pode ter outros,
quando eu conheci o MP, foi essa referência que ele deu. Exato. Mesmo, e não foi tão difícil quanto parece, tá, mesmo no meio de algumas milhares não, de não pessoas, não, você...
Não. A escolha da cor é estratégica, o problema é o seguinte, eu não posso usar a mesma camiseta 3 dias, senão ninguém vai jogar comigo no terceiro dia. Eu só tenho duas, então eu não sei como é, eu não sei se eu vou conseguir lavar a tempo, secar a tempo. Então, mas ainda não tem um dia certo, né, pra gente marcar o nosso Cube Draft, mas a orientação aí que eu dou, quem quiser participar, são todos os ouvintes que quiserem, são bem-vindos, né? Quando eu tiver o dia certo, eu posto tanto no Face como no Twitter, e também vou tentar avisar aqui no próximo podcast, quando a nossa agenda já estiver fechada. E vai ser um Cube Draft, vintage cubo, com as Power 9, tudo, é tudo proxy, tá? Tudo de pobre. Mas a gente vai jogar e se rolar alguma coisa, a gente vamos tentar dar uma premiaçãozinha pro campeão, um booster ou alguma coisa. Não prometo, mas vamos tentar. Mas vai ser legal, pelo menos os podcasters vão ter o draft deles, né? E esse cubo aí cabe 16 jogadores, então dá pra colocar bastante gente. 2 pods draftando, 4 rodadas, que é bem uma experiência legal, o Cube Draft de papel mesmo. Sim. Literalmente de papel. É uma experiência bem divertida, tá? Pra quem nunca jogou. Então estão todos convidados, todos que estão ouvindo isso, né?
Isso aí,
então, obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Semana que vem tem mais, mandem suas perguntas para Twitter e Facebook. Estaremos de
olho. Antes de encerrar, deixa eu só dar um spoiler, né? Já que é bom dar spoiler na fase de limpeza, porque né, premia todo mundo que ouviu até o final.
Exatamente.
Em clima de GP, eu com a gente vai gravar um podcast sobre o GP. Não com foco, né, em Modern, não. A gente provavelmente vai falar do principalmente sobre o Pauper, né, sobre os eventos paralelos, a nossa visão, né, desses campeonatos que estão tendo, né, nos outros lugares, no GP Vegas e tal, e analisar como que a gente vai ter aqui no GP São Paulo, né, a nossa visão do formato, como está sendo, né, os campeonatos Pauper. Então a gente vai fazer uma análise aí mais ou menos rápida, né, comparando com o que tem tido por aí. Então quem puder ouvir, provavelmente deve sair. Provavelmente não, né? Vai sair na semana que vem, talvez aí algo entre quarta e quinta-feira da semana que vem, para quem for pro GP também poder ver a nossa ter a nossa visão sobre o assunto aí.
Boa, legal, legal, para se preparar, que a gente vai decidindo ali, tá, nas últimas cartas do site. É. Legal. Boa, gente, então obrigado, obrigado, Eli, até semana que vem.
Valeu, um abraço e falou.
Falou, obrigado pelos peixes.